Pode no ar. Que delícia. Eu sou o Léo Oliveira e eu estou aqui com a grande, a irreverente, a Love Tão Love, Érica Ribeiro.
Olá.
E aí?
Olá, que tal?
Olá, que tal? Estou aprendendo espanhol.
Está tímida? Timidita?
Não existe essa palavra em espanhol, timidita.
Existe sim, o Léo acabou de jantar.
Não, não estou timidita porque não existe.
Hoje contaremos muitas histórias, Erika. Não perdem por esperar, por aguardar.
Que merda.
E quem tá aqui também é Amanda Guiar.
Ah, em português mesmo, gente. Porque tem uma coisa que eu sou uma negação, é negócio de espanhol.
Ah, se preferir, podemos falar português de Portugal, sou muito bom.
Português de Portugal, eu prefiro muito, muito mais português de Portugal.
Ora, pois.
Ora, pois.
Ah, é bom que a gente diz que tá recomeçando o série, mas sempre com piadas internas assim, né? Maravilhosas.
Sim, e diferentes, né?
Sim, pô. É um humor assim, cada vez mais novo.
Eu não quis gritar no início justamente pra não ficar a mesma coisa, né? Mas aí vocês gritaram e fiquei assim, ué, mas tudo
bem. Mas eu não consigo, é mais forte do que eu.
Olha, Amanda, queria que você contasse pras pessoas o que, que a gente veio fazer aqui hoje, né? Porque estamos nessa nova era do SED, em que a gente agora conta histórias muito pessoais de pacientes que, na verdade, somos nós.
É, na verdade, a gente passou aí anos de nossas vidas ouvindo histórias das pessoas, sendo ouvidos para os vossos problemas e dando conselhos para vocês, conselhos maravilhosos que com certeza vocês colocaram em prática muito depois do que vocês pediram. E aí, agora, a gente quer conselhos também. A gente veio aqui abrir o coração, falar um pouquinho da nossa vida, falar um pouquinho do que nos aflige, do que nos afligiu, na verdade, né? Não do que nos aflige.
E do que nos afliceta, né?
E do que não é sempre, isso aí, sempre. Mas e em português mesmo, tá, gente? Não vai ser em espanhol, tá bom, Érica?
Uhum.
Fica triste, não.
Que me dita.
Sim, senhor.
Sim, senhor.
Sim, senhorita. O quê?
Sim, senhorita. I love you when you come, senhorita.
I love you when you come?
É, e when you come também.
E, gente, hoje o tema, né, já que vocês ainda não sugeriram os temas novos que a gente pediu, né, a gente vai ter que improvisar aqui, nem era um tema que estava planejado, é a vida e obra de Érica Ribeiro.
Isso aí, uma grande vida, uma grande obra, né, diga-se de passagem.
A pessoa vivida. Que eu vou pintar aqui em casa.
Oh, ah, fiquei sabendo, você vai de mãos à obra.
É, os irmãos à obra, ela e o pai dela, os irmãos à obra.
Amanda, então você vai me ajudar na entrevista hoje, né? Você passa agora para o outro lado da bancada para me ajudar a
pula a mesa,
questionar,
Amanda,
a
pula a mesa.
Isso. Pula. Passa por baixo da mesa, né? Que delícia. Ficou meio sexual.
É, porque ninguém vai lembrar que isso era Ana Maria Braga. Ninguém, porque ninguém é tão velho quanto a gente.
Então, os cachorros, sozinha.
Ai, gente, em breve a gente vai ajudar vocês a serem melhores kakuras, viu? Talvez aí com o novo produto da casa.
Isso.
Mas, Érica Ribeiro, tá hora de deixar a timidez de lado, né? Porque.
Ai, meu Deus, tá me dando nervoso vocês no espanhol, Léo.
Queremos saber onde nasceu, onde cresceu, né? Foi ambientada a jovem Érica, pequena Érica, Little Érica, Baby Érica.
Baby Oda. Neném.
Baby Oda.
É, onde você quer mesmo saber onde eu nasci?
Eu falei que eu nasci em Camará.
Não, eu nasci numa maternidade na Tijuca, Rio de Janeiro.
Foi parto normal?
Não, não foi na Tijuca, foi na Lapa. Pum, errei.
Foi parto normal ou
cesárea? Acho que foi parto normal. Não tinha cesárea na minha época, não tinha? O quê? Só se a pessoa estivesse morrendo.
É isso, sério, que eu fui cesárea.
Mas você é mais nova que eu.
Ah, um pouquinho.
Não, mas eu acho que a cesárea era mais pra caso de emergência, assim. Eles forçavam parto normal direto. Na época do meu primo já tinha isso, de forçar parto normal. Por isso que ele quase morreu.
Então vamos trazer o primo da Érica aqui pra contar a história aqui, né? Mas, Érica, você nasceu no Rio de e foi criada no Rio de, né? Pelo que a gente sabe, carioca, né? Sangue bom.
Sim, quando você ainda não era morou... 40 graus.
Sim, graças a Deus, né? Você morou a vida inteira em Bangu ou em Padre Miguel?
Morei a vida inteira em Bangu, apesar de achar que era Padre Miguel. Mas eu só descobri com, sei lá, uns 16 anos que era Bangu, porque eu comecei a prestar atenção que algo estava estranho no meu CEP.
Que não chegava as cartas, né?
Não, chegava, só que quando eu aprendi a procurar no lista telefônica, tava lá Bangu, não tava Padre Miguel. Bum, bum. Porque eu botava o CEP normal e botava Padre Miguel, só que não era Padre Miguel.
Você vê, eu achei que a vida inteira, com o plot twist dessa história, que a Erika achava que era Bangu e era Padre Miguel, mas era o contrário.
É o contrário.
É, porque é bem próximo da quadra, inclusive, da mocidade, a casa.
Era, né? Ainda é, né? Porque a quadra foi pra Avenida Brasil, tá mais longe, mas ainda é perto. Mas é muito perto da antiga quadra, a quadra original, né? Daquela que passa no documentário da Globo dos Bicheiros.
É por isso que a Erika samba tanto, né?
Porra! Esses dias eu tava mexendo no pra limpar as coisas aqui, achei umas fotos minhas pequenas, né? Tinha que ver, como é que é o nome daqui? Ela falou da Alisca. Aquele negócio de Havaiana com uma máscara gigante, assim, de bate-bola na cabeça, tipo, nada com nada. E segurando sei lá, um algodão doce e chorando. Maravilhoso.
Erika já lutou. Um pequeno caos já, né? Desde pequena. Pequeno caos.
E com cara de choro, assim, porque, né? Não queria ir pro carnaval, mas o papai e a mamãe queriam que vai lá no carnaval. Eu, não.
E a infância? E a infância, como é que foi? Tranquila?
Diferente da Amanda, a Erika não tem brothers and sisters, né? Então já temos aqui uma filha única entre nós.
Não.
Mas também, assim, eu tinha os parentada criança, né?
Sim, que eu só descobri, sei lá, com 12 anos. 10, 12 anos.
Como assim descobriu?
É, porque assim, eu não lembro das crianças. Assim, o que acontece? Eu não tenho uma memória muito boa da minha infância. Não é memória muito boa que fui, sei lá, abusada e tal. É que eu não lembro. Só não, isso, é, eu não lembro das crianças.
Confiável.
Não, eu não lembro. Tipo assim, até, sei lá, eu lembro de eu em casa brincando com massinha, riscando o chão e tal. Mas eu não lembro, tipo, até uns 10 anos. Eu não lembro de outras crianças que não fossem da minha escola. Eu não lembro dos meus parentes, sabe?
Gente.
É a memória seletiva, né?
Uhum.
É. Mas eu sei que eu encontrei parente porque eu tenho foto minha com os parentes de São Paulo. E aí, como
do jeito que você falou,
foto, mas
só
eu não lembro.
A gente achou que seus pais escondiam a família de você, né?
É, isso aí, isso que eu pensei.
Não, não escondia, só que eu não. Na minha mente eu só lembro dele, sei lá, a partir dos 10 anos, sei lá. Não lembro antes.
E como é que foi sua infância?
Quer dizer, de 10 anos pra lá, né?
É.
Não, então eu tô falando, eu lembro da minha infância, eu não lembro dos meus parentes.
Tudo bem, então me conta que você lembra sem parentes mesmo.
Entendeu? Eu lembro da escola. Eu não lembro dos parentes, que acho que é porque eu vivia mais na escola. Porque eu não era uma criança que saía muito. Desde pequena eu era criança muito chata, não queria ir pra lugar nenhum.
De apartamento, né?
Não é nem apartamento. Tipo, eu sempre gostei de... Quando eu saía, eu ia pra casa de outra pessoa e ficava na casa da outra pessoa. Pronto, é isso. Eu saía de uma casa pra outra. Eu não ficava na rua, esse rolê, sabe? E aí eu ficava em casa... É, mesma coisa. E aí eu lembro que eu fui pra escola, mas eu já fui pra escola, sei lá, com... 6 anos, mas eu fui direto pra primeira série, que era pra eu ir pro CA, né? Eu já sabia ler, já sabia escrever, já sabia tudo. Aí minha mãe me botou na escolinha aqui atrás, aí é isso. Aí eu ficava indo lá e tal, as crianças eram chatas pra caramba. Aí no recreio eu ficava sentada longe
tá
delas.
Tipo... Essa aqui tá aqui atrás.
E aí eu ia pra escola, eu achava as crianças chatas, aí eu ficava no meu canto, porque eu levava a minha lancheira certinha pra poder desenrolar as coisinhas, pra pegar ela certinho. Uhum. Aí eu sempre sentei do lado da professora na frente, porque eu queria aprender, aí ela explicava comigo, né? Coisa assim, básica.
Então você não tinha uma turma de amigos na escola?
Não, teve um povo que se aproximou forçando a amizade, né? Que, uhum. Até um amigo meu forçou a amizade nessa época, e é meu amigo até hoje, que é o outro Léo, que mora aqui perto de casa. Eu vou até encontrar ele essa semana. E aí tinha uma outra menina que foi aquela que tentou me empurrar o bolo de chocolate. Ela queria comer esse bolo de chocolate, eu não queria, e eu enfio o bolo na cara dela. Aí são esses dois que eram meus amigos.
Amizade saudável, né? Eu lembrei da minha sobrinha, na verdade, a sobrinha da Evelyn, né? Minha sobrinha neta, a Bia, que ela falou pra mim assim: ah, minha amiga.
Bia,
ela
conta Brasil, no... Brasil.
É assim mesmo. Ela é assim também. Ela falou pra mim, a minha melhor amiga é a fulana, né, porque tem um nome e o sobrenome, vem junto. é a fulana, fulana. E ela veio falar não sei o que comigo, eu dei na cara dela, mas ela é minha amiga. Eu, nossa, que saudável, amizade.
Que e vem essa que enfiou um bolo na boca da Erika.
Exatamente, eu falei...
Não,
acho que eu não fiz isso.
Foi o contrário. Ela tentava me empurrar o bolo, mas eu não queria. Ela falava, experimente. Aí eu fui empurrar o bolo na cara dela, porque eu não queria.
Hoje em dia, porque ela ficou me pressionando. Comigo. Eu falo pra ela, experimenta. Ela não experimenta e enfia na minha cara. É isso.
Ah, eu experimento sim, para de ser assim.
Experimento sim.
É isso. Mas é que eu não me lembro muito bem que a gente, porque eu achava as crianças muito barulhentas. Eu nunca gostei de algazarra, tumulto, gritaria, gente se esbarrando, se encostando, essa chatice, sabe?
Quase que a noção de infância da Erika, gente se empurrando. Se encostando.
É tipo, você gostava de comer
a terra, mano.
Na sua, sentada.
Sim, eu ficava no meu lugar sentada. Aí se viesse alguém conversar, conversava. A gente falava da escola, dos trabalhos, das coisas assim. Mas eu não
você brincava de quê? Você gostava de brincar de quê? Assim? Que ficar sentada.
Ah, eu era. Ah, no recreio eu não brincava de nada, porque tava tudo sujo. Eu não ia ficar sentando no chão. Eu ficava sentado no banco, esperando o recreio acabar pra voltar pra sala. Ou então eu ia pra sala de volta antes. Eu não era pra fazer no recreio, não.
Mas quando você estava com outras crianças, mesmo que não fosse no recreio, você brincava de quê? Ou você gostava mais de brincar sozinha? Porque eu tinha esse plot que eu gostava mais de brincar sozinha também.
Não, eu brincava muito sozinha porque eu era sozinha. E aí depois de um tempo minha mãe voltou a trabalhar e aí eu ficava sozinha em casa. Aí eu fugia da escola pra vir pra casa. Um bom pote. E aí eu ficava, tipo, colando figurinha, ficava... Ai, sabe uma coisa que eu gostava muito de fazer? Eu tinha aqueles negócios de encaixar, peça de encaixar. Sabe,
tipo,
que
Lego?
Tinha redondo. Não, era uns que era de plástico, só que tinha. Era tipo um monte de pecinha de plástico que você podia. Que tinha umas que eram curvas, outras que eram retas, e você podia fazer tipo.
Sei.
Umas armações, sabe? Não era um negócio Lego, essas coisas mole. Era que encaixava e ficava encaixado. Eu gostava de fazer aquilo, aí eu encaixava tipo uma linha, aí botava no meio do meu quarto assim. Aí de um lado eu enchia de. Botava a boia de patinho, essas coisas. E do outro lado eu botava a cadeira de praia. Ou então eu botava aquela tenda que você amarra um lençol na porta do armário do quarto. Aí você fazia aquela tendinha. Aí eu ficava na tendinha e quando eu ficava quente eu ia nadar na minha piscina, que era do outro lado da linha. Era onde estava o quarto de borracha. Aí eu ficava fazendo isso. Eu ficava nessas férias, assim. E aí quando eu tava com as outras crianças, a gente jogava videogame. Era isso.
E colônia de férias? Você fazia colônia de férias?
Sim, colônia de férias. Eu ia pra colônia de férias. Mas lá as crianças eram diferentes, porque assim, eram crianças do Brasil todo, né? Aí eu achava divertido porque elas falavam estranho.
Do Brasil.
Do Brasil. E aí eu era interessante que eu ficava curiosa das crianças falando, eu tinha um negócio que eu pegava sotaque muito fácil. Se eu ficasse falando com paulista o tempo todo, eu começava a falar paulista. É.
Que nem Léo.
Ah. Eu vi isso não, mas se o Léo tá falando, tá bom, né? Você tá falando também espanhol? Tem algum espanhol na sua empresa agora?
Sim.
Ah, que bonito. Então, aí eu ficava nessa, tipo... Aí começou na colônia ter um grupinho, sabe? Que era as Tartaruga Ninja, né? E tinha um Rafael que era Rafael mesmo e tinha um Léo que era Léo mesmo. Mas aí tinha outra menina que era... É, aí a outra menina era...
Donatella.
É Versace. E eu era o Michelangelo.
Michelérica.
Michelérica. É. Ah, era isso. Aí ficava com esse pessoal. Às vezes, quando vinha uma criança que eu conhecia, mas tinha outra que eu não conhecia. Aí a gente ia trocando, sabe? Mas eu tinha muito assim, tipo, eu ficava com eles, corria. Eu gostava muito de subir lá nas montanhas, ver o que tinha, andar de bicicleta, descer a ribanceira, correndo de bicicleta, essas coisas. Mas quando dava um tempo, eu ia pra sala de TV, que tinha uma sala de TV enorme, sabe? E aí eu ficava lá assistindo TV de tarde, sozinha. Pra dar um tempo, sabe? Porque, olha, é muito criança, né? Criança
descomprimida,
é criança.
Né?
É.
Agora você vê, se a pequena Erika vivesse nos dias de hoje, os tartarugas ninja da criançada aí teriam contato até hoje pra vida inteira e fariam um podcast.
Sim, provavelmente.
Tá vendo? Eu gostaria de saber onde estão essas pessoas. É, mas eu gostaria de saber onde eles estão, eles eram legal.
É, porque a gente não tinha contatos da nossa infância como a gente tem hoje, né? Que as pessoas já.
Até porque eles eram de outro estado, sabe? Aí ficava complicado, né?
Acho que isso incentivava até mais de você queria aproveitar tudo que dava pra aproveitar.
Você curtiu não ia mais o momento, encontrar. As pessoas.
Exatamente.
É, pode ser por isso que eu ficava mais empolgada assim, com eles do que com as outras crianças, que eu via toda hora.
Eu acho que isso nunca mais ia dar certo, porque hoje em dia os pais nem aceitariam deixar as crianças num lugar que não tivesse celular, que eles pudessem ficar o tempo todo perturbando, falando, tá bem, meu filho? Tá comendo, meu filho? Tá não sei o que, meu filho? Não sei o que, dormiu?
Então, mas a banho, colônia... Veio o plot twist. A colônia de férias que eu ia, meus pais estavam lá, os pais das crianças também estavam lá. Era uma colônia de férias pra todo mundo, pra família inteira. Só que os pais ficavam bebendo o dia inteiro.
Amo.
E a gente ficava correndo no cemitério, essas maluquices todas aí, derrapando na ladeira.
Que porra de colônia de férias no cemitério?
É gótica, né?
É porque era em Paquetá. Paquetá é um município pequeno, é uma ilhazinha. E a gente conseguia andar ela toda muito rápido de bicicleta. Então, tipo, o povo teve uma vez que invadiu o cemitério. Pô, os pais estavam aí, eles estavam com a caixa de engradado de cerveja do lado enchendo a porra da cara. Tava ninguém ligando pra porra.
Os pais ficavam um dia inteiro jogando RPG e os filhos correndo nas turmas.
Isso, eles ficavam. Era isso. Mas é porque era muito seguro, sabe? Porque não é igual hoje em dia, era outra época. Então, como era uma ilha, que não tinha crime. Não tinha crime na ilha. Sabe qual é? Um lugar que não tinha crime. E pra chegar lá, você tinha que pegar a barca, um barco, sei lá, e nadando do Rio de Janeiro até lá.
É, até porque o bandido fugia, tem que sair na
porra. Exato. E não, e pro bandido fugir, ele ia ter que encontrar alguém que ia ver a cara dele, porque não tinha como ele sair ou entrar no lugar sem ser visto.
Sim.
Se chegasse um bandido, então, os pais chamavam pra beber. Tava de boa.
Não, mas realmente, era um lugar que não tinha nada, de violência nenhuma. Então, pô, era outra época. Se fala que era anos, tipo, 90. Você acha que pai e mãe, anos 90, tava ligando pra alguma coisa? Não era, não tinha essa neurose de hoje em dia, entendeu? Era outro rolê.
90?
Então,
sua infância? 90.
É, Erika, Erika 10 anos. 90 não, né, Erika?
Então. Ué, eu nasci em 79, você acha que eu nasci em quando? Eu nasci no início de 80. Pra eu estar em 90, tem que dar com 10 anos.
É, 89.
90.
Suspeito isso aí.
Ah, não importa, não importa, gente. Mas é 90, não é anos 80, é isso que eu tô querendo dizer.
Não, então, não, eu achava que a sua época de colônia de férias era mais 80 do que 90.
É, eu achei que era mais cedo antes
do tempo. Eu achava que era mais criança.
A década de 80 abafa. Eu fui fazer 10 anos em 89, eu não sabia de porra nenhuma. Nem sabia que eram meus parentes, não lembrava, porra.
Mas então, e aí, depois que você conheceu seus parentes, né, você começou a ter a sua formação aí pré-adolescente, adolescente, quais foram as descobertas que o mundo trouxe para a jovem Erika em sua puberdade?
Ah, uma descoberta muito grave que eu tive foi que comecei a frequentar a casa dos meus primos aqui, né, que eram mais perto. E aí, eu tinha um ônibusinho que levava, tipo, o ônibus pegava aqui e tinha, sei lá, uns 6 pontos depois, era a casa dos meus primos. Aí eu descia, atravessava a rua e ia lá. Só que, o que aconteceu? O ônibus tinha um mistério. Isso foi a coisa que eu aprendi. Porque aí eu começava a ir muito pra lá, minha mãe falava assim, ah, vai sozinha, você já é adulta. Tipo, sei lá, 13 anos. Aí,
você tava no cemitério?
Era muito isso mesmo, cara, essa época.
É muito perto, porra. Vai dar em nada, não. Aí, eu ia pra rua pegar o ônibus. Só que tinha um porém. Eu não percebi que o ônibus, quando vinha da casa do meu primo pra cá, era tipo 7h43. Quando ele voltava, ele era 7h41. Não era o mesmo número. Então, eu fui pegar o ônibus a primeira vez por causa do meu primo e eu fiquei esperando o ônibus 7h43 passar. E eu fiquei 4 horas no ponto e voltei pra casa chorando, me achando muito burra, porque o ônibus não passava. Aprendi, desisti.
Mas você conseguiu chegar.
Aí minha mãe me deu um esporro e falou: mas não, mas é aqui na esquina. O ônibus era aqui na esquina que passa o ponto do ônibus. O negócio é que, tipo, o ônibus não passava nunca. Eu tava me achando boa, porque eu achei que eu tô aonde? Tipo, tô no lugar errado, mas não é possível. O ônibus passa aqui. Só que o ônibus passou 1 trilhão de vezes, só que não era o número. Aí eu voltei pra casa chorando. Minha mãe me deu um esporro. Aí foi, me levou, botou no ônibus. Aí eu fui lá. Aí eu descobri: é real, o ônibus muda de número. Porque eu não sei, pra que essa palhaçada?
Caraca. E tu foi na casa dos seus primos fazer o quê? Vocês faziam o quê lá? Jogando videogame?
Ah, ela jogava videogame.
Com certeza.
Ah, e também, era final de semana, o meu primo vinha pra cá, aí depois vinha os outros primos, né? Porque era muito o meu primo Gilberto, que era mais da minha idade. Giba. Nossa, não tinha esse apelido não, graças a Deus. Era Gil, era lá. Que o nome dele é Gilberto Gil, ainda pra você.
Amo! Tu é prima do Gilberto Gil, viado.
Sim, Preta Gil, beijo, minha sobrinha. E voltando aí com o bloco da Preta. E aí ele vinha pra cá e a gente alugava, tipo, 10 filmes na locadora e via 10 filmes no final de semana. Aí a gente, teve uma época que a gente era muito viciado. A gente pegava os filmes na sexta à noite. A gente já via de sexta pra sábado, sei lá, uns 5 dos 10. Ia lá na locadora, falava com o cara, pô, a gente já viu, tem como trocar? E trocava, a gente ia trazer mais cinco filmes.
Caraca, foda.
Era muita doença, era muita doença. A gente era muito doença. A gente pegava muito filme de graça na locadora, que o povo já sabia, já conhecia. Falava assim, ah, não tem o filme que vocês querem novo, ainda não chegou, vai chegar mais tarde, eu ligo pra você pra avisar, beleza. Mas aí, vai levar esses daqui que vocês já viram, mas que vocês gostam? Aí eu pegava o fita velha lá, que a gente já tinha visto, e ficava vendo em casa. Aí levava quando a gente fosse pegar o novo. Porque a gente pegava muito filme, então tipo...
Você tinha telefone em casa, você era rica? Porque telefone era um nivelador social. Quem tinha telefone era uma outra camada da sociedade.
Então, esse é um problema que eu sinto que mexeu com a minha vida, porque eu sou uma pobre rica, porque meus pais sempre trabalharam com coisas que acabavam dando pra eles uns privilégios que as outras pessoas não tinham. Tipo, eu, desde que eu me conheço por gente, desde criança, sei lá, eu comecei a falar, tinha telefone aqui em casa.
Nossa, telefone era um negócio de muito difícil. Você tinha, era tipo uma propriedade. O telefone era caro pra caralho e era difícil. Você tinha que se inscrever, esperar, sei quantos meses.
Na Telerge.
Tanto que a pessoa começava a se endividar, vendia a linha de telefone e ganhava milhões, né?
Isso aí, era isso. Sim. Aí quando a Telerge foi vendida pra Oi, virou, sei lá, 2 centavos.
A gente ficou com a linha até essa época e perdemos, porque depois ficou a linha de que tinha que ser junto com a porra da TV a cabo, né? Aí ficou aquele negócio, aí troca o número, bota o número pra lá, bota no bagulho, meu pai e eu ficamos já de saco cheio, deixamos pra lá. Mas que aqui a gente teve o mesmo número, sei lá, uns 30 anos, sei lá. 25 anos foi o mesmo número, desde que eu era pequena até...
Olha, eu fui pobre
aí, celular. Né?
Que eu não tive telefone, eu não tive carro. Eu tive TV de tubo até 93. Lá em casa era TV de tubo.
Mas TV de tubo eu também tive. Muito tempo. Assim,
e não era aquela TV de tubo moderna, preta, com caixa de plástico, não. Era aquelas telefunk, assim, que você apertava o botão e fazia tá, 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 pra trocar de canal.
Mas aqui em casa também era assim.
Raizona. Mas diga,
fala. Mas aí, por exemplo... A gente tinha minha mãe tinha celular. Quando ela começou a trabalhar, depois de um tempo ela já tinha celular pra ficar ligando aqui pra casa. Né? Então, tipo, porque o meu pai trabalhava na Mesbla. A Mesbla, quando você vendia muito uma coisa, você ganhava essa coisa. Então a gente tinha videogame de última geração, TV de última geração, aparelho de som, tudo, porque não era porque a gente comprou. Era porque a gente ganhava.
Só para um adendo para os nossos ouvintes que não sabem o que é Mesbla, é a americana.
Foi a melhor loja do mundo. Não é americana do seu tempo, não. Não vem com essa
cara.
A Mesbla vendia lancha. Não é Magalu. Não existe loja como a Mesbla. Não existe. A Mesbla que meu pai trabalhava vendia de caneta a lancha jet ski. Na loja. Você comprava na loja jet ski a lancha. Na parte de baixo da Mesbla do passeio vendia a lancha. Vendia carro, vendia celular, vendia roupa de cama, vendia tudo que você pode imaginar, vendia lá, tudo.
Era tipo um shopping, né, a mesma?
Era um shopping de uma loja só.
Não, mas por que eu disse que seria americana sueta? Porque se você e a Amanda fossem se conhecer na época da Mesma, vocês iam se conhecer lá na parte de CDs e DVDs.
Sim.
Não, se fosse na época da Mesma, a gente ia se conhecer
Na lancha.
Porque, assim, é muito maior. A Americanas era uma loja merda qualquer. Entendeu? Tipo, era muito pra tu ver. Era uma loja que dava pro vendedor, se ele vendesse tanto, o produto. Pô. Era outra coisa.
Mas a Mesbla foi de Americanas, né? Já em seu tempo.
Porque tudo que os filhos assumem, os filhos vagabundos que não fizeram nada pra construir, acaba. É isso.
Sim.
O mapping, eu acho que aqui se aproximava da médica era o mapping. Como é que é? Aquela de São Paulo, que era a letra verde? Então, eu acho que essa que era mais... Tanto que essa, a Mesbla comprou o mapping.
Eu não lembro não de mapping.
E parecia, a letra parecia a letra do Barra Shopping. E aí era isso. Aí eu sempre fui muito de ver muito filme, muito filme. A gente ia muito no cinema. E eu e esse meu primo, a gente ouvia muita música também, muito de CD, de disco. Muito de disco, né? De CD foi mais pra frente. Disco da Angélica, Angélica All Touch, essas coisas aí. E aí eu ia pra casa dele, era a mesma coisa. Até que meu tio perturbou bastante, falando que ele era viado, porque ele não pegava mulher, ficava dentro de casa vendo coisas, jogando videogame, e aí ele virou um otário.
E por falar em viado, quando é que a Eriquinha descobriu que gostava de outros molezinhas?
Foi na adolescência.
Olha, isso é muito esquisito, porque assim, eu acho que eu sempre soube, só que eu não tinha interesse. Assim, como é que eu vou dizer? Tipo assim, acho que pra mim sempre foi normal achar, gostar mais de mulher do que homem. Eu achava sempre sem graça, até porque os meninos não sabem nem falar, não sei o que acontece. Os meninos até a adolescência falam coisa com coisa, e depois de um tempo volta a ser burro de novo, não sei o que acontece. Mas, primeiro assim, eu nunca tive assunto. Pra ser bem sincera, eu acho que na infância eu me dava mais com os meninos do que com as meninas. Porque as meninas ficam naquela chatice de bebê, boneca, e era só isso. Não tinha nada além disso. Era boneca, quero namorar fulaninho, só essa chatice. Então, corre, acho que eu ficava mais com os meninos. Porque os meninos, bem ou mal, apesar de serem meio tantos da cabeça, eles jogavam outras coisas. Tipo assim, tinha os meninos que eram mais quietinhos, aí dava pra você, tipo o Léo aqui, dava pra gente ler um HQ, um gibi, né? Um gibi, começar de um filme, falar da novela, que novela era forte.
Era top, era top.
Era muito forte. Pô, Top Model, caraca, geral queria ser top Model, maluco. Vamp, porra.
Muito bom.
Todo mundo tinha óculos escuros na escola. E aí, era mais assim, tipo, tinha as menininhas lá que ficavam falando, mas assim, não era que eu sabia que gostava de menina, porque eu não gostava das meninas, porque elas eram chatas, elas não tinham assunto. Eu sou muito uma pessoa de assunto, tipo assim, a pessoa tem que ter algo em comum pra gente conversar. Então, quando eu era pequeno, não tinha isso de sexo. Ai, até porque eu acho muito esquisito isso de, ai, você era pequeno, você sabia. Eu acho muito esquisito uma criança de 6 anos que sabe que gosta de mulher ou homem. Não consigo entender isso.
Não, é por isso que a gente pergunta os treinadores.
Eu acho muito estranho, porque é muito assim, o pai e a mãe e a sociedade querendo empurrar uma... Aí depois da merda, não sabe por quê. Porque, cara, não faz sentido uma criança de 8 anos estar assim, ai, eu gosto de mulher, quero pegar mulher, que não sei o quê. Eu acho descabido demais.
Os pais ficam empurrando, né? Isso.
Sim, os adultos que fazem isso. Aí depois... É o que eu falo. Aí quando dá merda, ai, porque seu filho, porque minha filha. Ah, mano, você fica o tempo inteiro falando essas coisas, a criança fica só pensando nisso. Quer descobrir o que que é? Então, tipo, como na minha família a gente nunca foi essas famílias liberais de falar de sexo, não sei o quê, então, tipo, ficou por isso mesmo. Mas eu sempre achei as meninas mais bonitinhas. Mas não teve assim, ai, meu Deus, descobri. Acho que foi uma coisa que tava lá e é isso.
Nunca foi uma questão, né? Mas eu lembro que assim, eu falei na minha história, no outro episódio, que eu não tinha um núcleo gay que eu participasse, GLS, que eu participasse na vizinhança ou na minha família, pra poder me identificar, por exemplo. Você tinha alguma coisa parecida, assim?
Então, o único GLS que eu conhecia era os cabeleireiros que minha mãe me levava, né?
Eu também, menina.
E assim, a maioria era os gay, né? GLS. E tinha a Nick, que era trans. Que ela menagem? Morava aqui perto. Minha homenagem, isso. E aí, a Dona Nick, que eu chamava ela. Mas eu não sabia que ela era trans. Pra mim, ela era a Dona Nick. E aí, minha mãe falava assim, ó. Que ela morava aqui perto, a minha mãe depois mandava eu fazer o cabelo nela em vez de ir no salão. Aí, vai lá, ó, fala com a Dona Nick, que tá tudo certo, não sei o quê, que eu vou lá depois também fazer o cabelo. Chama ela de Dona Nick, hein? Trata ela bem, não sei o quê. Eu ia lá e falava normal, mas assim, eu chamava Dona Nick porque toda essa mulher era dona, né? E ela ficava toda feliz, assim, depois que eu fui descobrir que ela era trans, né? Mas, né? E aí era, mas assim, era isso, tipo assim, tinha uma pessoa trans, mas eu não sabia que era trans. E até hoje eu sou muito assim, tipo, gente, tanto faz, sabe? Não entendo esses negócios. Mas aí depois que eu, com o tempo assim, eu meio que descobri que a minha mãe deu umas indiretas assim, tipo, pra eu tomar muito cuidado com o que eu falava, sendo que eu não tava nem falando nada de errado, aí eu descobri, né? Acho que foi na época da Renascer que eu descobri isso. Será que foi por causa de buba? Acho que foi por causa de buba que eu descobri.
Gente, um ciclo completo esse ano.
Apertei o botão errado aqui, gente, desculpa. Eu acho que foi por causa da buba que eu acabei descobrindo, hein?
Não aperta o botão, hein? Gaga, gaga, não, não, gaga, gaga.
Não, não, gaga não, aperta o botão. Então, acho que foi por isso. E aí eu comecei a ligar uma coisa na outra, sabe? Tipo assim, porque o marido dela era misterioso e a gente não via. E aí eu não sei o quê. Sabe? Tinha uns negócios assim, meio coisa. Aí eu... Mas eu nunca coisei. Mas assim, é uma coisa completamente fora. Tipo assim, não é que tipo ela era trans e gostava de mulher. Ela era trans e gostava de homem, então ela era hétero. Então tipo assim, depois é que eu fui ver na TV que tinha essas paradas aí de gente que pegava, né, homem com mulher, esse absurdo aí. Mas assim, pra mim também era de boa. Depois que aí que você vai ficando com os hormônios, não sei o que, que você começa a se tocar dessas paradas. Você, opa, epa, aí, né, já dá um tchum. Mas assim, eu sempre fui muito atrasado, então, sei lá, com 16 anos é que eu fui me ligar nessas paradas, sabe?
Mas assim, você tá falando, sempre fui muito atrasilda, essas coisas sempre passaram por mim e tal. Você, nessa época, você tinha noção que você era atrasilda? Você via a galera meio que focada em outras coisas e pensava assim, ah, eu sou só diferente ou será que tem alguma coisa errada? Ou não, pra você era tipo, ah, natural, naturalzão, tipo...
Não, eu achava que as pessoas eram... É, não... Pra mim era tipo interesse diferente. As pessoas eram muito focadas em coisas que eu tava nem aí, sabe? Tipo assim, pra mim era assim, ai, nossa, o tempo inteiro só fala de namoro, só fala de menina. Aí ia fazer trabalho, eu ia lá pra fazer a porra do trabalho, o povo queria se pegar e eu ficava puta porque eu queria fazer o trabalho. Aí tinha que esperar o povo se pegar pra fazer o trabalho, sabe? E eu ficava assim, tipo, gente, prioridade, sabe? Não era um negócio, tipo assim, não achava que eu tava atrasada nem nada, eu achava que, tipo assim, eu queria fazer o negócio. E as pessoas queriam fazer outra coisa, coisa boba, porque não leva, sabe? Tipo, você não leva nada isso aí, que vai ficar beijando, não sei, pra que essa parada, sabe? Tipo assim, coisa chata e outra, faz outra hora, sabe? Então era meio que foda-se, sabe? Tipo, eu não me sentia atrasada nem adiantada, só achava assim, que era uma perda de tempo. Se você marcou pra estudar, vamos estudar, cara, se quiser se pegar. E o pior que o povo me levava pros negócios pra eu ser um parzinho de um maluco qualquer, porque a pessoa queria se pegar, aí a menina me arrastava. Pra poder, ou o cara me arrastava junto pra poder servir de parzinho pra outra pessoa que tava, a outra pessoa tava arrastando, sabe? Pra não ficar nego sobrando. E aí ficava, porque eu, foda-se, não sou obrigada, não combinei nada.
Mas com você não ficava parzinho de ninguém?
Não, eu, hein? Os meninos fedidos.
E quando é que surgiu o seu interesse de algo mais?
Ai, gente, que perguntas esquisitas.
Não é de então... sexo não, garota, de interesse normal.
Então, tô falando, tipo, com uns 15, 16 anos, aí eu começava muito... Porque, assim, o que acontece? As meninas tinham mania de colecionar, fazer uns álbuns, assim... Sabe aqueles álbuns de carta, papel de carta?
Uhum.
Tinha, assim, uma pasta gigante com as folhas de plástico...
Tive muitos. Você botava os papéis de carta dentro. Não sabia que era viado.
Garoto. Ai, que tadinha.
Super surpresa, né?
Uau! E aí, as meninas da minha sala tinham uns álbuns também que era de homem. Tipo assim, a Vanessa, por exemplo, tinha do Michael J. Fox. Tudo do Michael J. Fox ela tinha. E
foto
aí,
sem camisa, poster.
Foto sem camisa era um pouco, né? Porque não tinha foto antigamente de muito homem sem camisa. Só os caras mais maromba, assim, sabe?
Uhum.
Aí elas começavam a fazer esses negócios, esses álbuns dos homens lá. Aquelas, ai meu Deus, sei que, lá, lá, lá. Já tinha Brendan Fraser naquela época, hein, gente?
Meu Deus.
Mas Brendan Fraser vivia sem camisa.
Isso que eu falei, devia ser muito melhor do que o Michael J. Fox, que era um filézinho de borboleta, gente. Deve ser horrível sem camisa.
É porque a Vanessa, ela é pequena, né? Então, tipo assim, aí ela gostava do cara que era anãozinho, entendeu?
Uhum.
Desculpa, gente, não é anãozinho, ele só era pequeno mesmo.
É.
Mas é porque, tipo, como ela era baixinha, ela gostava do cara que era baixinho, sabe? Essas coisas.
Uhum.
E aí, eu comecei a juntar, a fazer algo também. Mas aí era do quê? Do Harrison Ford, do Tom Selleck.
Da Mitra.
Do Tom Selleck.
Gostava dos bigodudos, velho.
Sim.
Então, aí é meu álbum era do Harrison Ford e do Tom Selleck. Mas aí era aquele negócio que eu falo pra Amanda. Não era que eu queria, sei lá, dar pra eles. Eu achava eles... Eu acho homem bonito. Não acho bem, não. Eu acho eles bem bonitos. Só que eram os caras que eles eram muito maneiros, sabe? Meio que eu queria ser os caras. Tipo, eu fiquei muito fã de James Bond. Eu achava muito maneiro James Bond. Ele faz um monte de coisa. Ele é todo de quatro, tem vários equipamentos, muito
MacGyver,
maneiro e tal. MacGyver, sabe? Os caras muito espião, não sei o que, não sei o que lá. Porque as mulheres não faziam nada, era chato. Aí de vez em quando tinha uma dama de couro lá, entendeu? Que tinha uma Shone, que dava umas porradas lá. Aí, pô. Só que aí toda vez que tinha uma mulher forte, era o quê? Uma mulher com um estereótipo de sapatão caminhoneiro. Era sempre assim. Se tinha uma mulher forte, ou ela era muito brigona, ranzinza, tipo a mulher lá do Diabo Veste Prada, Meryl Streep.
Miranda.
As mulheres eram assim, tipo, o secretário de sucesso tinha a mulher que era boazinha e tinha a Sigourney Weaver que era malévola porque ela era chefe, então ela esquiava, ela não tinha coração, é sempre essas paradas. A mulher que é boa nos negócios, sem coração, desalmada, não sei o quê, mas eu gostava da Sigourney Weaver. Eu gostava da outra. E tinha o Harrison Ford, e ele era o par romântico delas, olha. E aí eu ficava com esses álbuns. Aí as meninas começaram a falar mais comigo por causa desses álbuns. Tipo, ah, que legal.
Do Tom Selleck.
Sim. E do Harrison Ford.
Cada um, né?
É.
E aí. Ai, gente, eu lembrei de uma coisa que é muito depressiva.
Ah, não fala não. É muito depressiva, não. Não fala.
É depressivo demais. Quem é mudando, né? Os caras, né? Nossa, teve uma época que era o Charlie Sheen, gente.
Nossa senhora. Depressivo demais.
É porque
demais.
O Charlie Sheen era engraçado, mano. Ele não era escroto. Se ele era escroto, a gente não sabia, porque não tinha internet da época. Mas assim, porque ele tava em Top Gang, sabe? Aí ele era o cara chato lá do... Que encrencava com a irmã do Ferris Bueller, sabe? Então ele era famosinho, acho que divertido. O irmão dele, Emílio Esteves, também, e tal. E aí, eu comecei a fazer esses álbuns, não sei o quê, mas aí as meninas também tinham aquele negócio de revista Capricho, que, né, sabe? Que tinha o testezinho do não sei o quê, lá. E aí comprava um monte de revistinha. Só que aí eu comecei a gostar dessas revistinhas porque eu achava as meninas da capa bonita, não era por causa da revistinha. Entendeu?
Sim.
Aí começou a ter uns crush, assim, nas meninas das novelas, entendeu? Natália Laje foi um grande crush.
Que
isso.
Maravilha.
Perigosas peruas. Ela de cabelo curto. Babado.
Babado.
Mas, então, tipo, aí comecei meio que... Aí eu ficava meio que olhando as meninas das revistas. Mas não eram as meninas que estavam tudo maquiadas, não sei o quê. Então, eu gostava da Natália Laje porque ela era meio tomboyzinho. Mas ela era hétera na novela. Tá? Ela era hétera. Pegava um cara que o ator era Vitor Hugo. O nome do personagem eu não lembro, tá vendo? Mas eu lembro o nome dele verdadeiro. Ele era muito feio. Ele parecia um surfichinha medíocre, assim, lourinho, com um olho de sapo. E aí...
Tipo
o Felipe Dillon, mais mal-ajombrado. Mas era bem Felipe Dillon mesmo, só que ele era mais feio. Era porque nos 80 os caras eram mais brutão, né? Mais pros 2000, os caras já eram mais magrinhos, mais ajeitadinhos. Assim. Então, era isso. Aí eu comecei a perceber isso. Aí eu comecei a olhar as meninas bonitas e tal. Mas eu não ficava assim em cima de ninguém, sabe? Só ficava assim, achando bonito. Só. Ah, e aí, olha só. Olha como eu sou uma pessoa que sempre procura estudar, né? Aí eu fui pra Bienal do Livro.
Opa! Bookstan.
Olha, já era querendo ser booktuber desde aquela época. Aí, fui lá pra Bienal do Livro, tal, não sei o que. Aí eu achei, então uma coleção chamada O Que É? Tem um livrinho branco assim, um livro branco pequenininho assim, que é O Que É? Aí tem a capa branca, vem um quadradinho assim com a foto do negócio aí embaixo. O Que É? Não sei o que. O Que É? Não sei o que lá. E aí, como eu já estava uma pessoa muito antenada, muito assim, que eu sou uma pessoa que gosta de aprender as coisas, né, antes de fazer. Acho o livro O Que É Lesbianismo.
Que isso?
Eu acho que eu tenho esse livro até hoje. Em algum lugar.
Bota pra rolo, as pessoas precisam saber o que é. As pessoas não sabem. Não sabem.
Não acho vou procurar é um... agora, porque senão vai sair, vai cair o áudio.
Meu Deus.
Aí eu fui lá ler o livro, né? Pra saber o que que era, né?
Aí tu falou babado, é isso. O Crivella não tava lá pra proibir a venda.
Não.
Né? Aí. Comprou.
Não, ainda não existia Crivella naquela. Quer dizer, existia Crivella, ele tava aqui perto da minha casa, que é a Igreja Universal, uma das primeiras aqui perto da minha casa. Ele tava aqui roubando dinheiro dos outros aqui. Achei o livro.
Garota.
Tem na Amazon.
Gente, conta
assim. Não, e assim.
Amazon.
Eu vou mandar pra você.
Amazon, visitar. Patrocina nós, hein? Calma aí.
Mas acho que mas esse livro deve ser de outras pessoas que estão vendendo, entendeu?
Ah, sim.
Porque, olha aqui, eu vou mandar pra vocês. Aqui eu abri o outro celular.
Gente, eu tô chocado como realmente a Bienal do Livro já deturpava a mente dos jovens desde tão cedo, né?
Sim, tá vendo?
Tá vendo? Por isso que tem que acabar.
Porque não tinha um governante pra parar essa situação. Aí depois.
Mas o bom é que esse livro. O bom é que esse livro era bem deschavado. Que vocês vão ver a capa, ela é um pouco diferenciada.
É esse coleção Primeiros Passos?
É, Primeiros Passos do lesbianismo.
Já é uma mulher, vocês, hein? É uma mulher com um gato e uma mala correndo atrás de outro.
Uhum.
Ó, tem 104 páginas, esse grande clássico. É de Tânia Navarro Swain e a sinopse
é a capa é muito de chavada, tá vendo? Porque é uma mulher pré-histórica.
Sim, tipo, que... maravilhoso. E a sinopse é a seguinte, ó. É preciso quebrar as palavras, abri-las para enxergar a profusão de sentidos que as compõem.
Tá vendo? Já era uma lésbica escrevendo. Você tá falando difícil pra caralho, sem necessidade alguma.
Lésbica e lesbianismo não tem um significado evidente. Afinal, o que torna uma mulher lésbica? Uma emoção? Um desejo? Uma prática? Quem são as lésbicas? Onde estão? Do que
se alimentam? Não, quem são as lesbianas? Quem são as lesbianas?
Por que delas se falam aos cochichos entre olhares cúmplices? O que poderia criar laços de solidariedade entre pessoas díspares que vivem em mundos diversos que percebem-no de forma plural? São a essas e outras perguntas que a autora responde nesta obra.
Gente, sério. Eu não acredito mesmo que existe esse livro. Se não fosse R$56, eu compraria. Juro pra você.
Vai na estante virtual, vai que tem.
Mas e aí, você leu este livro e descobriu, né, o significado da profusão das palavras.
E o safismo também, que tá aí dentro de tem safismo também. Essa, se não aprender essa palavra, tu não é sapatão, né? É...
Como é que e foi aí... essa experiência?
Aí eu falei, então tá, é isso, né? E aí ficou isso. Aí, né, a vida foi indo e tal, aí, né, as coisas foram acontecendo. Aí eu entrei eu jogava nos times da escola, né? Que era o jeito de eu ganhar ponto e eu gostava do esporte, gostava. E aí, quando a gente chegou, tipo assim, no último ano do segundo grau, a minha escola teve um pequeno problema de falta de aluno. E aí mandou os alunos que tinha sobrado pra outra escola, mais longe.
Sex Education.
É.
Isso, essa que mandou pra outra escola. Aí a gente chegou nessa outra escola, e aí eu conheci a menina que era lesbiana.
Vamos só que ela tinha namorado. Karen?
Não, porque fica muito estranho. Que já não, Karen não, pelo amor de Deus.
Então vamos pensar em outro nome.
Cara.
É, pra criar um lore, né?
Uhum. Mas, menina, tem pode a Karen, ser. Né? Você vai chamar de Karen?
É verdade.
Santinha, o quê?
Santinha.
E aí, Santinha morreu. A Xante?
Uhum,
e aí acontece, a Xante. E o nome dela era com A, hein? Falo mesmo. Olha aí, vocês podem descobrir quem é, quê?
Okay.
Então, aí... Essa menina, ela tinha um grupo de umas meninas lá que era tudo do esporte. Duas umas brucutu que batia nos outros lá. Mas tudo... Era meio Yellow Jackets, Amanda. Porque, assim, essa menina era muito popular, mas tinha uma amiga dela que era a popular zona mesmo, que era toda magricelinha, tipo Jack, sabe?
Uhum.
E ela era, tipo, Shauna. E aí Jack namorava todo mundo. E essa menina era amiga de Jack, então botava um homem na conta dessa menina pra ela sair com Jack e o namorado de Jack, e ela tinha que ter um namorado, entendeu?
Entendi.
E a gente era do time de handball, não era do time de... Era handball e futebol. Não era time de futebol. De soccer. Era,
e handball
era soccer.
E viado.
Isso.
Não,
exatamente.
Viado é
voo. Queimado. Queimada. Queimada.
Não, viado, aí, queimada joga é muito bom. Handball.
Não, e queimada também.
Eu joguei handball.
Nada, mamãe. Sim, querido, tudo bem, mas queimada também.
Não, você jogou esportes.
Aham.
Uhum. Que isso?
Era maravilhoso menino no vestiário, só pode.
Deus me livre. Tudo feio.
Grande atleta. Ó, sapatão. E aí, tinha esse rolê e tal. Aí eu entrei pro time e tal. Aí eu era garota nova da escola, eu sempre era meio avoada, né? Aí, e essa mina, ela era tipo a nerd do grupo, junto com a outra menina. Ela não era tipo a popular, só popular. Ela era popular e ela era inteligente. Complexo. E o engraçado é que todo mundo... Não, as meninas todas eram muito inteligentes. Só que ela era mais inteligente. E elas todas eram populares e tinham notas altas. Bizarro. 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 Só que tinha umas duas que eram feias. Aí... né?
Coitada,
acontece.
Ficava prejudicado.
É.
E quando você é feia, né? E inteligente num grupo onde todo mundo é bonita e burra,
e
você
burra.
É inteligente, você se destaca. Agora, todo mundo é bonito e inteligente, você é feio e burro, aí é foda.
Não deixa de se destacar,
aí,
né?
É, um destaque. E aí, o que acontece? Eu acabei entrando na vaga da engraçada, porque eu sempre fui meio engraçada sem tentar ser engraçada, né? Eu falava umas coisas sem noção e aí sempre gozadinha. E aí eu entrei nessa vaga, aí ela meio que me adotou, assim, porque como a gente vem de outra escola, eles fizeram um negócio de tipo, que a gente já chegou, tipo, as aulas tinham começado, sei lá, em fevereiro, a gente chegou em março. Então eles falaram pra gente, tipo, uma pessoa guiar a gente na escola durante o primeiro mês, pra gente entender como é que funcionava e tal, porque era muito diferente, porque era uma escola realmente uma escola de verdade, não era uma escola de bairro, sabe? Era uma escola que as pessoas tinham que fazer coisas determinadas, tinha matemática 1, 2 e 3, não era só matemática normal, sabe? Então, tipo, tinha contabilidade, tinha coisas de profissões, então era muita, muita coisa. E era uma escola que a gente entrava de manhã e saía à tarde. Não era à tarde mesmo, não era tipo... É, era quase integral, a gente saía tipo umas 2 da tarde, 3 da tarde. Então, era diferente. E aí tinha o nosso amigo gay, óbvio, que era vizinho da escola, e aí todo mundo se reunia na casa do gay, não, vizinho da escola. E aí era isso, esse grupinho das meninas com o menino lá, não sei o quê. E aí acabou rolando com essa menina aí, que era a segunda popular, né?
Acabou. Mas aí ela rolando ficava... Não, você vai contar o build-up dessa situação pra gente.
Lógico.
Ai, que build-up. Ai, gente, não conheço esse negócio, não.
Ela te chamou pra casa dela? Como é que foi? Foi na casa do viado?
Não, tipo assim, aí depois a gente ficava estudando junto. Só que aí a gente ficou muito, muito apegada. Tipo assim, a gente ficava sentado na escola, aí tinha uma escada. A gente, como era o último ano, ficava no final, tinha uma escada grandona assim, que lá em cima era a sala. A sala era no alto. E tinha uma coisa meio hierárquica na escola, sabe? Tipo, quem era mais novo sentava. A sala era mais embaixo, era menor, sabe? Tinha umas coisas meio assim que você via que era um negócio meio esquisito. E aí
saltadas.
A gente, como era os mais velhos, estudava em cima. E aí, na hora do intervalo, dava muita preguiça de ir lá pra frente. Porque tinha muita criança também, não sei o quê. Aí a gente ficava sentada ali na escada. E aí, o que acontecia? Eu ficava sentada na escada e ela ficava sentada na escada atrás de mim. Aí, meninas, né? Aí ela ficava passando a mão na minha cabeça.
Amigas.
Tá? Ah, amigas.
Fazendo
trança. Fazendo trança. Essas coisas. Aí as meninas tudo ficava assim, né? Nesses lesbianismo implícito.
Sim.
E aí, então, ninguém achava nada, né? De boa. Só que eu ficava assim, meio tensa. Tipo assim, que estranho isso, hein? Não é esquisito, não. Aí eu olhava pras outras assim, mas tá tudo bom, né? É isso aí, né? Não tá, né? Porque assim, eu não sabia, né? Eu não tinha esses contatos com as minhas amiguinhas da escola, né?
Ruim não tá, então vamos continuar.
É, então vamos aqui, né? É. E aí a gente ficava nesse negocinho. Aí ela gostava muito de filme, não sei o quê. Aí eu comprei. Olha só, hein? Comprei. Segura essa. Minha vida é cheia de filme merda, né? Batman Eternamente, do Val Kilmer.
Porra, clássico, um clássico. É merda.
Segura esse cio, hein? Segura esse cio e essa Pepsi, da propaganda da Pepsi
estourando
na tela. Então, foi a música do casal, né? Que foi.
Sua da chance.
Porque eu. Minha achante, porque eu fui pra casa dela ver Batman Eternamente, aí, né? Ah, senta aqui comigo. Ah, deita aqui no meu colinho. Vamos ver aqui.
Ficou
aí,
eternamente.
Né? É, e a fita ficou eternamente com ela também, sendo que eu vendi uma bicicleta pra comprar a porra dessa fita.
Caraca, que ódio.
Eu vendi, mas os cards do Arquivo X eu tenho aqui até hoje, que eu comprei uns cards importados do Arquivo X e essa fita. Essa fita era muito cara. Não me pergunte por quê. Ela era mais cara que as outras. Eu comprei essa fita e os cards de Arquivo X importados. Os cards estão aqui, eu tô olhando pra eles. A fita ficou pra sempre com a mulher. Nunca me devolveu essa. Isso é muito triste. Não que fazesse diferença, né? Era a fita ainda de Batman Eternamente. Mas...
Flamengo, assim, é um aí... símbolo, né?
Sim. Aí teve, aí ficava nesse negocinho, mas não tava rolando nada. Mas aí teve um dia que ela falou assim, ah, é que o namorado dela ia pegar ela lá com outro cara lá, que era tipo aquele cara do Pânico. Como é que é? O esquisito que todo mundo fala que tá vivo o tempo todo, que ele vai voltar a qualquer momento. Vem aí, 72 horas. Como é que é o nome dele?
Sim. Stu. Sei como é que é.
Stu, sabe aquele magricelão, assim?
Uhum.
Então, o amigo do cara era. É, era tipo o Salsicha, amigo desse namorado dela. E também era do time de handball, eles dois. E aí ela queria. Eles queriam, porque queria que eu ficasse com ele de fachada pra poder, né? Mas eu não sabia. Mas pra mim não era de fachada, né? Porque eu não sabia que era fachada, não era fachada. E aí eu não queria, né? Óbvio, porque pra mim era sério. E aí um dia ela foi lá, esse menino ia lá, aí ela me chamou no canto e falou assim, ah, vem aqui trocar aqui um negócio que eu preciso, você aperta o botão aqui da minha blusinha.
Eita!
Aí eu tava lá, né? Aí tá, né? Não entendi muito bem porque que ela não conseguia fechar o botão, porque era bem fácil. Mas aí eu fechei o botão da blusinha, aí ela virou e me deu um beijo, aí foi isso.
Ai,
que golpe!
Foi o golpe mais simples. Aí o que foi. E ela era a rainha disso. Ela era a rainha, essa, como é que fala? Da tease. Aí ela foi, me deu um beijo. Aí, ah, as meninas já estão chegando, vamos lá. Era sempre essa putaria.
Aff.
Era sempre assim. Toda vez. Aí ela queria fazer um negócio, ela fazia um negócio pra poder, daqui a pouco vai chegar alguém e ela não vai poder, não vai andar isso aí não. E era só essa putaria. Aí foi aquela loucura, né? Ai, que eu vou estudar. É, ela. Queria estudar eletrônica na rural. E eu assim, caralho, na rural. Pode ser um lugar não longe pra caralho. Muito mato, bicho.
Porra, não.
Aí, não, mas você tem que ir comigo. Ah, mas aí eu fui, arrumei eletrotécnica. E não precisava, sei lá, de tanta matemática. Era outra coisa, era física, sei lá. Porque eu não era boa em física, que em porra nenhuma. E aí eu tava querendo fazer uma faculdade dessa merda, só pra poder ir com ela, pra poder a gente morar na rural. E aí foi todo esse carnaval e tudo. Até o dia que ela resolveu, sei lá, deu um tilt nela, ela foi e me explanou pra escola, falou que eu tava dando em cima dela, que eu era sapatão, e aí acabou, né? E aí eu fiquei com cara de cu, fiquei com uma sapatão da escola, e aí ainda bem, o ano estava acabando, né? E é isso. Foi
cara,
ótimo.
Que mulher otária.
Foi ótimo. Achando que sou escroto.
Tomara que ela tenha sentado nessa fita do Batman Eternamente e tenha entrado no cu dentro.
Ah, não, eu, sabe o que é pior? Ela com certeza casou com esse cara, porque ele era famosinho, ele era importantinho, porque eles eram o casal perfeito. Ela se emprenhou com uma porrada de criança merda, não deu continuidade dos estudos dela, que ela era inteligente, e virou uma dona de casa de merda infeliz. É isso.
Mas tá bom. Troféu, né? Estão dizendo agora nas redes.
Que não deve ser mais troféu, né? Porque você sabe que o homem bagaça e a mulher que não pode embagaçar, né?
Então. Uhum.
Barra.
Ai, gente, que loucura. Mas então, a gente na história da Amanda, a gente falou, né, sobre como as descobertas dela impactaram na família. Eu queria saber como é que a partir daí, como é que foi em relação à sua mãe, seu pai.
Minha família tava nem aí. Minha família não sabia de nada. Minha família não sabia de nada, não, né? Minha mãe tava. Meu pai não devia saber de nada, meu pai nunca sabe de nada. Porque eu acho que, inclusive, meu TDA vem do meu pai, porque ele tá nem aí, tá? E aí. Mas minha mãe com certeza já sabia. Minha mãe adorava falar assim: não, Érica tá pros estudos. Ai, Érica não liga pra essa coisa, não. Érica gosta de estudar.
Gente.
E aí ela gostava. E era só isso. Estudar. Era só esse remix que ela soltava.
Conhece alguém que a mãe e o pai falam assim: ah, não, meu filho é muito focado. Isso aqui é viado, é sapatão. Tá? Só pra vocês ficarem ligados.
E aí era isso. Aí minha mãe. Aí eu ia pra. Quando eu era mais nova, minha mãe me botou na igreja, mas eu desisti, que era muito chato. Não é que era chato, era legal, mas eu queria aprender as paradas, as crianças queriam correr. Pronto, aí aconteceu de novo esse problema aí, grave. E as crianças na catequese se pegavam, tá? Só falo isso.
Opa, que delícia.
Isso.
É, e eu querendo estudar, muito bom. É sempre
essa. Mas não teve um plot, não tô querendo te expor, mas é que eu acho importante pra construção da personagem. Um plot de uma amiga sua, antes da Shanti. Que quis brincar com você de papai e mamãe.
Ah, teve a minha vizinha.
Então, conta a minha vizinha, então, que rolou.
É porque eu não era muito ligada. Você já avisei, né? Eu não era muito ligada a coisa com coisa, né? Eu tava querendo aprender coisas. Meu negócio sempre foi aprender coisas e aprender coisas. E aí a menina aqui, né, a vizinha, ó, vou falar o andar de baixo, hein? Cara, quem quiser descobrir, tá aí.
Eita.
E aí ela.
Um show de
vizinho. Que a mãe dela era manicure da minha mãe. E aí vinha sempre aqui, não sei o que, sei o que lá e tal. A gente brincava. Eu gostava muito de brincar de mercadinho. Que era, a gente pegava o encarte de mercado, recortava os produtos. Tipo, o leitinho, coisa. E aí ficava comprando, sabe? Aí levava pra casa. Ah, vou levar pra casa. Tipo o papai e mamãe de compras, sabe?
Consumista, né? Desde criança.
Isso. É porque eu sempre imaginava, né? Claro que na minha brincadeira, os produtos eram com fita durex pra eles durarem mais tempo, né? Então eu embalava eles com fita durex pra eles ficarem plastificados, cortava em volta. Então é toda uma problemática que não é tão simples assim. E aí eu pegava os produtos lá, a gente comprava não sei o que, aí falava, oh, estou chegando em casa com os produtos, aí vamos aqui arrumar. Já fez comidinha, a panela, essas paradas assim. Beleza. Eu brincava muito com meus primos também, menino de casinha. Eles iam lá comprar as coisas. Aí, o meu primo mais novo, a gente deixava ele cozinhando. E eu ia comprar as coisas.
Pô, não sabe por que os primos, os pais achavam que era um viado.
Né? Ficava em casa cozinhando. Aí você chegava e falava, homem, cadê minha janta? Já tá pronta. Ah, aí não tinha como, né?
É assim. Mas esse meu primo mais novo, ele cozinha até hoje. Ele sabe fazer as coisinhas dele.
E é viado?
E aí, não, ele é casado. Já separou uma vez, já casou com outra.
Focado nos estudos, né? Na cozinha.
Não, acho que ele tem dois filhos. Eu não sei se ele tem dois filhos ou se o filho dele nunca cresce. Eu ainda não entendi esse rolê, porque eu não falo muito com ele.
Tem bastante esse plot hoje em dia, viu? Das crianças que não crescem.
É porque eu vi uma criança no perfil dele do WhatsApp, só que parece a outra criança. Eu não sei se a criança é muito parecida com a outra criança ou se é a mesma criança. Assim, perdida. E aí, essa menina vinha aqui e tal, a gente, porque assim, sempre foi assim. Na minha casa, os adultos ficavam na sala e as crianças no quarto. Não tinha esse negócio de criança ficar na sala assim, ai, mentira, mãe. Ai, não foi assim, mãe, não sei o quê. Ai, porque eu se meti em conversa de adulto. Nunca existiu isso aqui, porque aqui era coisa séria. Não era esses pais de hoje em dia, otário, que deixa a criança dar tapa na cara, não. Era organizado aqui. Nunca teve essa palhaça. Então, as crianças ficavam no quarto brincando.
Era organizado, eram os pais bebendo, as crianças assim, sério.
Ah, mas era organizado, ué. Sim. Tinha uma ordem. Exatamente.
Não era bagunça. Então, aí eu ficava na sala lá, falando fofoca de todo mundo, as vizinhas e tudo, e a gente ficava no quarto fazendo essa parada. E aí, essa menina começou a ficar com as brincadeiras esquisitas, assim, ah, é porque papai e mamãe tem que deitar junto. Aí eu, tá bom, né? Porque meu pai e minha mãe dormiam junto, tá bom, beleza. Mas eu ficava meio assim, pô, a gente vai deitar, mas assim, é porque virou o dia, né? É, mudou o dia, então tá bom. Aí eu deitava lá, levantava. Ah, pronto, mudou o dia. Já vamos...
Caraca, essa menina era muito argilosa, bicho. Ela construía todo um storytelling.
Meu Deus, que medo.
Aí ela começou a querer ir fazer as compras, né? Aí ela ia fazer as compras, eu ficava em casa arrumando as coisas, não sei o quê. Na piscina também eu ficava, né? Na minha piscina, lembrem da piscina. E aí ficava fazendo as coisas, não sei o quê. Aí depois um dia ela falou assim, ah, não, porque papai e mamãe dormem, tem que dormir assim, mais perto. Ah, aí eu, não, mas não sei disso aí não. Aí ela, não, é assim que dorme. Aí ela foi, levantou a blusa e deitou em cima de mim, assim.
Gente, amiga, calma, amiga.
Aí eu fiquei assim, já deu, já tá de dia?
Já passou o tempo.
Aí, como o mundo é cruel, adivinha o que aconteceu? Minha mãe pegou. E aí virou um caos. Que é sempre assim. Se tem chance de dar errado, vai dar errado.
Vai dar errado.
E aí eu que não sabia nem o que estava acontecendo, me fudi. Minha mãe ficou mais neurótica ainda comigo. Aí eu tinha que vir da escola pra casa mais ainda. Sendo que eu só passava no jornaleiro. E ela ficou me vigiando aí, tipo, pra vir me visitar, só o Léo podia vir me visitar porque ele era homem. Se eu tivesse se fosse a Bianca, eu não podia vir me visitar. A menina não podia entrar aqui também. Aí a menina ficou um tempão sem poder entrar aqui. Não sei. A mãe da menina ficou me olhando. Eu não. A mãe da menina ficava me olhando esquisito, como se eu tivesse. Fui eu, né? Sempre nessa barra, né? A culpa é sempre da sapatão. E aí ficou nesse caos e eu assim, gente, mas o que aconteceu? Não tá bom, né? Sim. Aí depois de um tempo eu fui me tocar. É isso. Porque eu li o livro, né?
Sim.
E aí.
Eu
e aí eu fiquei assim, ah, rapaz, todo mundo tá pensando que eu tava tentando pegar a menina, mas não tava fazendo nada. Não era eu. E aí,
era
mas
era de verdade,
né?
Que menina.
Não, não era personagem, eu só queria brincar. Ela que tava querendo
era
fazer
a personagem, a mamãe da brincadeira de mamãe e papai.
Sim.
E aí foi essa putaria aí. Aí eu, puxa merda, me fudi. Aí a minha mãe ficou muito neurótica com isso. Aí, tipo assim, ela não me deixava ter muito contato com menina nenhuma. Era um inferno. Aí teve uma época que minha mãe ficou bem neurótica com esse negócio, depois parou de novo. Aí eu fui pra faculdade, ela não sabia o que acontecia, porque assim, tinha um negócio também, minha mãe trabalhava e tal, então ela não sabia o que acontecia, então é aquilo,
né?
Então
foi de reputação também, né? A preocupação com a reputação, o que, que, é, que as pessoas vão pensar.
É, porque a preocupação da minha mãe sempre foi assim, tanto que minha mãe tinha essa frase típica que você já conhece, né? Uhum. O problema não é ser, é parecer.
Isso.
A minha mãe sempre repetia isso.
Mas é.
Por quê? Não sei. Ela não sabia de nada porque que ela falava isso.
Mas ela sabia, mãe sempre sabe, cara.
Claro que ela sabia, claro que ela sabia. Por isso que quando eu falei também, tipo, foda-se, porque já vai cansar de saber, né?
Mas é assim, eu não sei se o Léo está satisfeito, mas eu estou bastante satisfeita para passar para uma outra fase da sua vida, que era já a fase adulta, né? Faculdade e tal. Você fez faculdade, escolheu fazer direito, como é que foi esse lance aí para você?
Tá, falta de opção.
Falta de opção. Olhou tudo e falou, só dá direito.
Só tem direito.
Não, é porque eu fiz prova pra história na UERJ. Só que eu não fui bem colocado, então eu tinha que ficar na espera. Só que eu não queria esperar porque eu queria fazer faculdade, porque eu via Barrados no baile e faculdade era muito legal. Só que não era nada disso no Brasil, né? Era uma merda. E aí eu queria muito fazer faculdade, aí a minha mãe acabou me botando na Castelo Branco aqui. Porque era paga, né? E aí eu fui fazer direito, porque minha mãe não queria que eu fizesse história, porque história é coisa de pobre, né?
É, porque pagar pra fazer história já é demais, né?
É, né? Se fosse de graça, pelo tudo bem. Deus. Mas pagando, pelo amor de Deus. Aí eu fui fazer história e pagar dinheiro, né? Só ganhei dor de cabeça e crise de sensação de fone.
Direito, né?
Mas... É, direito. Aí eu fui fazer direito. Aí eu fiquei lá fazendo direito, foi isso. Porque não tinha outra coisa, tipo, eu fiquei na espera. Aí eu comecei a fazer direito também, nem vi depois como o que rolou. Porque eu tinha que esperar, porque a faculdade de história era muito limitada às vagas. Então era tipo assim, a cada, sei lá, um ano, não era de cada seis meses. Acho que tinha que esperar um ano pra poder pegar a diferença. E no outro ano tinha prova, sabe? Não era um negócio... Porque era muita gente. Porque entrava muita gente e era muita gente. Tipo assim, acho que entrou, sei lá, mais 150 pessoas. E na espera ficou, sei lá, mais 50. Entendeu? Então era muito concorrido. E aí eles tinham que dar um espaço grande pra poder as pessoas saírem pra poder conseguir botar de novo 150 pessoas pra dentro, entendeu?
Eu lembro que nessa época, assim, na minha época também, as pessoas queriam muito ser professor. As pessoas faziam muita história, letras, geografia.
Matemática.
Gente, o que aconteceu?
Menino fazia matemática. As outras paradas eram menina e os gays.
É, biologia.
Pedagogia.
Tanto que assim, a maior parte dos meus amigos... Que...
Pedagogia é muita gente, um negócio mais inútil. O que é pedagogia? Eu não consigo entender o que pedagogia faz. Então,
ouvintes pedagogos se pronunciem isso.
A maioria dos meus amigos que fizeram faculdade pública naquela época e foram essas matérias pra ser professor, depois fizeram outra faculdade. Tipo...
Sim. É porque eu acho que na nossa época tinha muito assim de você ser professor e ser o professor legal. Todo mundo queria, sonhava em ser o professor legal, porque tinha muito professor merda. Muito professor filho da puta. Então acho que a gente tinha muito isso de, pô, você é o professor legal e aí os alunos vão ser meio, sabe? Tipo... Não sei, eu acho que a gente era mais, sei lá, tinha uma coisa assim de querer mudar o mundo, boa, de, né, fazer coisas, sabe? Essa pessoa da minha época era meio iludida, por isso que tudo hoje é bolsonarista. Gosto de se iludir.
Tudo terraplanista.
Tudo terraplanista. Porque era muito assim, essa coisa do nerd, aí que o nerd era, pô, era excluído, mas o nerd não era escroto. Era outra coisa, sabe? Então, tipo, era uma outra visão das coisas, não era a visão de hoje em dia. Mas eu acho que muita gente queria ver o professor pra ser legal com os alunos, como os professores não foram com eles. Ou então, tipo assim, tinha um professor que você gostava muito, você queria fazer, ser professor igual ele, sabe? As coisas assim.
E a Amanda, né? Que tinha uma grande admiração pela professora.
Oh, é mesmo, mas... Eu vou te falar, eu fiz, quando eu fiz vestibular... Na escola eu fiz pra biologia. Mas eu não fiz pra biologia porque eu queria ser professora de biologia, igual a professora que eu admirava. Eu quis porque o meu namorado fazia biologia e eu queria ir pra faculdade com ele, queria morar com ele, enfim. Ir atrás dele.
Na rural.
E ele passou, eu não. Não.
Nossa Felicity, né?
Ele passou pra UFRJ. Aliás, ele passou pra tudo quanto era faculdade, porque ele era muito gente. E eu não, mas assim, também a gente terminou logo depois que. Eu saí da escola, assim, eu já tava fazendo pré-vestibular ainda. Então,
Nem ia pra muito pra frente mesmo. Mas depois disso, desse devaneio, eu jamais pensei em fazer prova pra ser professor, porque eu sabia os perrengues dos meus professores, gente. Mas entendo. Até hoje eu não entendo.
Mas na minha época, professor tinha carro, tá? Todo professor tinha carro na minha época. Era diferente. Era diferente hoje em dia. Não era tão assim, desesperador, não. Tipo, o professor dava aula em duas escolas só, e ainda tinha tempo, sabe? O filho do professor estudava na escola, que a gente estudava. Era um negócio bem assim, mais tranquilo. Não era essa maluquice de hoje em dia que tem que dar aula em 377 escolas de qualquer jeito, qualquer merda.
De aluno, de pai de aluno, né?
Topar na cara de aluno, não tinha isso não, mano. Na minha escola, a minha mãe dava carta branca pra diretora. Se eu aprontasse na escola, o diretor podia me bater.
Gente.
Porque anos 80, 90 era essa era assim, mano. Não tinha isso de coisa, não era certo. Não tô falando que isso é certo. Só tô falando que, tipo assim, não era o caos. Era caos pros alunos, né? Que apanhava. Mas assim. Mas eu nunca apanhei na escola também, não, de professor, da diretora, nada não. Era aquele negócio meio que pra mostrar assim, ó, você pode educar, pode chamar atenção, sabe?
Sim.
E a gente era chamada atenção, a gente ficava de castigo, entendeu? Não era assim, ah, vai ficar traumatizado, foda-se.
Sua faculdade rendeu mais algo?
Teve a menina lá que eu fui trocar cortina na casa dela, na faculdade de Direito. Teve a outra menina na faculdade de História também, era mãe do menino.
Trocar cortina é algum eufemismo?
Não, trocar cortina mesmo. Não é que ela tava se mudando, tá. Separou. Porque sempre se rolê, né? Separou do namorado, uma barra assim e tal. Aí ela foi, me convidou pra ir na casa dela. Eu achei que era uma coisa, era pra eu trocar a cortina. E aí, e aí eu fui trocar a cortina lá e ajudar ela a montar o negócio da mudança, né?
E a cortina combinava com o tapete.
Não sei, menino. Nem fiquei sabendo.
Na verdade, ela achou que ia descobrir isso, mas... felizmente.
Eu tava esperando essa tweet.
É. Não, ela também.
Também, né? Mas não era. Aparentemente não era. E aí... Não, e pior, que essa aí eu também tava de olho no golpe do baú, né? Porque ela tinha um escritório também, né? Eu falei, pô, maneiro, vai ser legal, a gente vai ficar junto no escritório. Não, nada.
Achou que ia realizar várias fantasias, né?
Várias fantasias. Não
de dinheiro, né? Várias fantasias de dinheiro.
Que também é bom. E aí, não coisou. Mas aí, na faculdade de História, o pessoal mais assim, né? Aí teve mais uns coisinhas. Aí teve essa menina que eu fiquei mais, que era a mãe do menino lá, que eu não gostava da criança, mas depois eu gostava da criança, ele era maneirinho.
Gente, e não, peraí. Você teve uma...
Aí depois teve a Amanda.
Que tinha um filho?
Sim.
Gente, chocada. Você sabia disso, Amanda?
Sabia, que a Erika quase foi mãe. Sabia.
Não, sabe? Gente, eu tô por foríssima.
Pois é.
Ah, mas não foi muito tempo também, não. Não ficou muito tempo também, não. Mas assim, mas aqui, né, aquele preconceito, né? Pessoa com filho. Mas o menino era maneirinho, era gente boa, gostava de ficar brincando com ele. Mas era muito rolo, muito, muito ex, aí volta, vai pegar a guarda que não sei o que. Ah, não tinha paciência, não. Aí realmente não deu.
Aquela que eu conheci mais, né? Que eu não vou falar o nome, mas que era azul.
Maria Santa.
Que era azul?
A Smurfette.
Ah, menina online, isso aí nem conta, viado.
Ah, eu achei que tivesse rolado o pessoal real.
Não, tentou-se, né? Porque ela é de outro estado, né? Aí toda hora, vou marcar. E aí toda vez tinha um drama, né? Ela só gostava de ficar mostrando as coisas na câmera.
Ah, aqui também é divertido. Tem sua fase. Teve seu valor numa época na internet.
Teve, na época teve valor, teve. Ainda era MSN, né? Então teve seu valor.
É, exatamente. Entendi. Essa fase foi boa também. Hoje em dia faz o menor sentido, porque hoje em dia todo mundo... Né? Naquela época as pessoas não tinham essa maldade, não. Hoje em dia todo mundo printa, bota nos X-vídeo da vida, faz
inferno.
Piscão, inferno. Hoje em dia não dá mais pra fazer essas coisas, não. Mas naquela época, pelo menos.
Aí depois da Smurfette foi a Amanda, da loja americana.
A gente vai fazer o Dia Fé? Você contou seu ponto de vista ou já tá contada a história?
História.
Não,
a gente já contou essa história um trilhão de vezes, gente.
Vai que você quer contar um segredo que ninguém sabia, que você teve filho com a Amanda, alguma coisa assim. Não sei, né? Que eu tô descobrindo várias coisas.
Gente, não.
Bem que ela
não lembro disso.
Bem que ela tentou, acho.
Garota.
Não, porque eu perguntei isso que, na verdade, assim, a gente tava falando muito da sua da sua era romântica, mas eu sei que nesse período de faculdades aí você também começou a ter dificuldades maiores que você não tinha tanto na infância, que você partiu para uma outra etapa de descoberta aí, né, em relação ao TDAH, ao autismo. Que período foi isso?
Ah, foi mais ou menos depois desse golpe do baú que eu tomei aí. Que aí eu, porque assim, eu comecei a estagiar desde o primeiro período, né? E aí eu já trabalhava no escritório, só que no início, você é novo, aí o pessoal pega leve. Mas aí eu caí na mão da pior advogada que tinha, eu não sabia, né? Que era isso, que a vaga foi tão fácil, porque era a pior advogada que todo mundo, inclusive, já tinha sido estagiário dela e fugiu dela lá no escritório. Então aí foi esse rolê de eu pegar uma advogada que era completamente noiada e ela tinha muita coisa, ela acumulava um monte de coisa pra falar que ela era melhor, que ela era melhor do escritório, melhor, melhor, só melhor. Ó, oh, ela é a melhor, gente, ela é a melhor. Aí eu me achava, né, pô, sou advogada, tô estagiária da melhor. Maluca.
Maluca,
do caralho. Nossa, não tem nem comparação, porque ela era feia, maluca e mal amada, falo mesmo.
Eita.
E aí ela achava que todo mundo tinha inveja dela, todo mundo tava, ai, nossa, não sei o que, e ela era mentirosa. Ela era muito falsa, ela chegava nos cartórios, coisa, ai, fulano, que saudade, não sei o que. Saia de lá, ai, que pessoa chata, não sei o que. Se eu não tivesse com o processo X, eu tava cagando, não sei o que, sei o que lá. Uma escrota. E
uma
aí
querida,
eu
né?
fiquei. Na querida. E aí eu fiquei um tempo trabalhando com ela, só que ela cada vez me sobrecarregava mais de trabalho. Mais. Eu comecei a tomar muito responsabilidade de advogado. E aí, pra fugir dela, me botaram numa outra banca, porque eu tive uma crise de choro no escritório. Aí a dona do escritório, que foi a advogada, que a mulher foi estagiária dela, falou, ah, a gente sabe que ela tem um probleminha de convivência. Eu vou te botar na banca de duas que já tinha sido estagiária dela, da outra. Vou botar na banca da fulana, que ela sabe como é que é e tal. Aí você fica estagiando lá, não vai embora não, que você é boa, não sei o quê. Aí eu fiquei lá. Só que as outras duas, uma era séria, a outra era uma preguiçosa do caralho que vivia grávida pra poder justificar que ela não fazia nada. Eu nunca
gente,
vi uma pessoa assim.
Engravidava pra não.
Sério, a mulher era. Ó, eu não conhecia essa mulher sem estar grávida. Eu entrei no escritório, ela tava grávida. Aí ela teve um filho. Aí ela ficou afastada. Aí ela voltou toda se arrastando, falou que tava de resguardo, não sei o quê, ficou lá. Aí ela ficou, sei lá, 3 meses jogando limpo. Faltando, fazendo tudo errado, mas sem ter essa muleta. Aí ficou grávida de novo. E aí foi isso de novo, aí foi um ano da mulher, a mulher ficou grávida, e aí a mulher parou de ir, aí ela parava de ir e voltava, aí não sei o que, aí a banca na verdade estava da outra mulher, porque ela não fazia porra nenhuma, no final elas eram amigas, no final quando eu saí de lá, elas já tinham brigado, já não se dava mais, porque nem a outra estava aguentando mais, porque ela só dava o golpe da barriga no escritório.
Eu amo o golpe da barriga no trabalho.
Porra, nossa, e ela era muito preguiçosa, muito chata. Ela tinha preguiça de assinar. Cara, a assinatura dela era tipo assim, um C e um S. Ela tinha preguiça de assinar. Aí você ia lá na vara, aí o escriturário que já era amigo falava assim, olha, tem um problema aqui, o processo não tá caminhando, mas eu segurei aqui porque a fulana assinou. Cara, as pessoas precisando de remédio, as pessoas precisando de... Porque era vara de família, sabe? Vara civil. Era a pessoa que tipo vai perder a casa, não sei o quê. E a mulher tava cagando, mano.
Cuidando dos seus babies, né?
Porra,
não, e
ela
aí,
era muito mãe, Érica.
Porra, mas ela era muito assim, encostada, sabe? Ela não queria fazer nada, nada, nada. Então, tipo, coisas que eu posso falar dela sem custar, né, a liberdade. Ela, às vezes, ia pra vara, aí ela tava grávida, ela podia subir. Aí a audiência passava pro andar de baixo, né? Só que tinha um lugar que era em cima o cartório. Aí ela esquecia de assinar a petição, o pessoal do cartório falava, ô, fulano, o processo tá parado aqui, a gente segurou, porque era pra ir pra juíza, a juíza caía em exigência, aí você despacha, tipo, era pra ter todo um trâmite que ia levar muito mais tempo, só que o pessoal do cartório segurava, aí quando eu ia lá, eu tinha que pegar o processo, descer com o processo pra gatinha assinar e subir com ele de volta.
De escada.
Sim, mas o problema não era subir e descer, o problema é que ela não assinou a porra da petição, Amanda.
Eu não ia, não.
Eu adorei.
O problema é que ela não assinou.
Drama que
eu não entendi.
A Amanda botou descada.
Porra, eu tenho que subir e descer. Eu tenho que descer pra gatinha assinar e subir com essa porra. Ah, não. Fala, pode subir. Você tá grávida, você não tá doente. Pode subir. Eu, hein? Vai morrer, não.
Cara, é mole. Não, gostou?
A Erika contou vários absurdos, né, Amanda? Descada.
Não, ela não assinar a petição que a pessoa vai perder a casa, que a criança vai ficar sem leite, não, não, tem, não é não, o problema é a escada. Caraca, mano, olha, é esse tipo de pessoa que eu me dou, olha. E aí era isso, esse carnaval. Não, porque se a audiência desceu pra gatinha, né, no subir escada, e aí imagine se ela vai subir pra assinar alguma coisa. E aí era essa confusão, entendeu? Aí quando a outra advogada ia lá, a outra advogada ia lá e assinava, aí tinha que riscar o nome da outra debaixo da petição, colocar a caneta, o nome dela e assinar. Inferno, inferno. Aí eu comecei de novo, até porque esse outro que eu fui, eles tinham mais varas ainda, porque era juizado. Juizado tem muito mais do que vara civil normal, né? Então, cara, aí começou a me dar uns negócios que eu, tipo, eu me preparava pra audiência, mas a audiência era, tipo, Santa Cruz, eu aparecia em Madureira, achando que a audiência era lá. Aí eu ligava pro escritório e falava, cara, tô no lugar errado, não sei o que, alguém tinha que ir lá. Começou a me dar um deus, eu me perder, entendeu? Ou então eu estudava pra cara com o processo, só que a audiência do processo era até um mês, não era agora. Não tinha audiência nenhuma, eu ia pro lugar e não tinha audiência. Comecei a ficar assim. E aí eu fui procurar...
Muita escada, né?
Né? Muita escada, muita escada. E aí, assim, era muita responsabilidade, muito, muito negócio. O salário de estagiário era bom, mas eles queriam me efetivar. Só que pra efetivar eu ia ganhar, sei lá, R$400 a mais do que eu ganhava de estagiário. Tipo, não valia a pena. Porque era muita parada, tipo assim, que eu via que tava errado, que eu ficava com medo de sobrar pra mim. Eu meio que peguei trauma de assinar bagulho. Porque assim, pô, é um monte de gente. Só que o meu nome tá na petição? Foda-se, vou junto. Então eu ficava muito assim, noiada dessas coisas. E aí eu fui procurar ajuda, né? E minha mãe falou, não, vou procurar, não sei o quê. Eu ainda tava trabalhando, aí fui numas meninas, assim, na psicóloga e na psiquiatra. Fui na psicóloga, só que a psiquiatra era da porta vizinha, assim, elas estudaram juntas. Aí a psicóloga me mandou pro psiquiatra porque ela achou um negócio diferente. Aí eu acabei fazendo consulta com as duas durante, sei lá, uns 3 meses, mais ou menos. Aí elas falaram que eu era autista e TDAH. Só que aí eu me dei aquela mini surtada assim, ah, não sou. Porque pra gente, autista era o quê? Criança que não fala. Era isso, autista pra gente era isso. Sim. Na época, tipo, não tinha esse negócio de ai, o que é? Não, primeiro, autista é só criança, só menino, branco e não fala. Era isso.
Não, inclusive, então, é tão forte esse negócio ainda, porque eu acho que hoje a gente tem, né, um pouco mais de informação, mas, né, recentemente eu tava diagnosticando meu sobrinho, né? Porque ele já tem diagnóstico de TDAH há alguns anos e tal. E tem alguns comportamentos de TDAH que se confundem com autismo, né? Você pode até contar pra gente mais de repente que... E aí, assim, ele começou a me falar umas coisas assim, ah, tipo, eu passo muito tempo concentrado nisso aqui, esqueço de comer, passo 2 dias sem comer e tal. E como eu tenho pesquisado muito sobre o assunto, foi eu comecei a ventilar na minha família, vem cá, será que não tem um autismo aí também, não? E aí minha família assim, não, autismo, jamais. É como se fosse uma coisa assim, muito diferente do TDAH que já é sabido. E eu fiquei assim, gente, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças, não. Ele pode ter, sabe? Tipo, não é realmente a ideia que as pessoas têm do autismo super severo.
É, porque as pessoas pensam sempre no autista severo. E assim, é uma coisa que também é muito complexa, assim, principalmente em laudos para meninas, é que autismo em meninas e meninas é diferente porque são diferentes, são criações diferentes. Como o autista ele aprende a imitar os outros para poder conviver em sociedade, ele mimetiza o que a pessoa faz. Tipo, a pessoa sempre faz aquilo e tem aquilo como resultado. Então eu vou fazer isso também porque isso é o certo. Mas ele não sabe o que está fazendo. Ele está fazendo porque todo mundo faz. Entendeu?
Tipo, eu tenho que fazer essa cara para a pessoa ficar... Né?
É, então, quando a menina é autista, isso é mais difícil de detectar porque as meninas são ensaiadas a disfarçar sentimentos desde pequenas. Elas sempre têm que ser arrumadinha, perfeitinha, bonitinha, não sei o quê. Então, tipo, é difícil você conseguir perceber porque as meninas aprendem, normalmente as mulheres são ensinadas a fingir que estão gostando de coisas que não estão gostando, de achar engraçado coisa que não estão achando, né? De ter que aturar homem escroto, como se fosse tudo bem. Então, é mais difícil, por isso que meio que, a menina não tem. Tem sim. E aí, por exemplo, o autista que gosta de ficar mais isolado, uma coisa assim, que não necessariamente são todos, tem pessoas completamente diferentes, mas a menina quietinha não chama atenção. Agora, o menino que fica o tempo todo quieto, num canto, fazendo coisa, não. Esse menino tem alguma coisa. A menina não. Ah, ela é quietinha, graças a Deus. Sabe? Ela é educada. Então, tem todas essas diferenças. Daí, hoje, eu tava até vendo, não sei se era da BBC, acho que não era da BBC, não. acho que era da BBC, sim. Tava vendo do pessoal falando da epidemia de laudos, que eu penso que tá muito difícil você ter um laudo de autista, né? Hoje em dia. Muito difícil porque tem uma campanha que os médicos, todos os médicos são assim, eles acham que as pessoas estão de putaria, né? E que elas querem laudo sem ser nada. Só que eles são médicos e deviam conseguir saber isso. Se eles não conseguem saber, manda pra outro médico, né? De uma outra especialidade pra ajudar ele no laudo, né? Mas não. Pessoa, tudo parece que as pessoas estão querendo se encostar pelo INSS. Como se fosse acontecer, porque o autista não se encosta pelo INSS. Nem TDAH. E aí eles estavam falando que na Inglaterra o negócio do aumento de laudos, que não sei, de resultados, né? De pessoas tidas como autista muito grande, e antigamente não era assim. Aí o médico foi lá e falou, não era assim porque ninguém sabia que você podia ser um autista sem ser a criança branca, menino, que não consegue se comunicar. Certo. Agora que a informação chegou, as pessoas estão procurando. Agora que a informação chegou, os médicos entenderam que meninas também podem ter. Então os médicos mudaram a cabeça deles, os pais viram que não é um bicho de sete cabeças, que é melhor você descobrir do que não. E aí começou a ter mais laudo. Não é uma epidemia, não é porque agora a gente tá com um monte de celular e o autismo tá pegando no celular. Não é isso, não é essa maluquice, entendeu? É porque quanto mais as pessoas vão se inteirando das coisas, o famoso quem procura acha, né? A pessoa não vai procurar isso se ela não tem suspeita nenhuma. Mas quando a pessoa vai, a pessoa tem uma quase certeza, sabe?
Eu imagino que mesmo os casos mais clássicos, né, do que você falou de meninos com comportamento tal, a família, às vezes, desconfiando, se recusa a ir atrás. Ela não quer essa informação.
Ah, não quer aceitar.
Exato. Minha mãe fala que quando eu era criança, ela chegou a desconfiar, né? Por uns isolamentos totais do mundo, assim, que eu tinha. Mas, assim...
Mas você só era gay mesmo.
É, exatamente. Mas, assim, a gente morando no interiorzão, mal tinha médico lá que dirá psicólogo psiquiátrica. Nunca foi atrás dessa info, né? Então, eu imagino que muitas pessoas também... que às vezes seja um diagnóstico muito mais preciso, não vão atrás nunca.
Gente, hoje em dia, vulgarizou termos psiquiátricos, né? Eu sou muito autista também. Ai, eu tenho... Ó, gente, vou falar um negócio pra vocês, por favor, parem com isso. Ai, você falou isso, nossa, me identifiquei muito, acho que eu sou também. Não, para. Para de toda hora que alguém fala alguma coisa, você tornar sobre você. Não, ah, é porque eu também esqueço as coisas, tanto, não sei o que. Não, você não é TDAH, você só esqueceu, caralho. Sim. Parem de ficar falando que eu sou um pouco TDAH, sou um pouco autista, sou um pouco não sei o que. Não é, você tá de putaria e aí isso desqualifica as outras pessoas que são, porque todo mundo trata como se fosse você, que não é porra nenhuma, e fica falando que, ah, eu sou um pouquinho não sei o que, e aí todo mundo acha que quem tem um laudo, ou que, até a pessoa que não tem um laudo, porque os médicos não querem dar laudo, as pessoas são desacreditadas porque tem um monte de gente imbecil que fica falando que eu sou um pouquinho isso, um pouquinho aqui. Ai, me dá pânico. Ai, porque... Sabe? Tipo, não. Parem de vulgarizar coisas que são sérias, que mudam a vida das pessoas.
E sabe qual é a impressão que eu tenho? Parem de ser idiotas, caralho. Isso existia muito, uma época com bipolar, numa época que pouca gente sabia de verdade o que era bipolar e falava, ah, isso é meio bipolar, né? Quando... Tipo, varia, não
provavelmente
sei o quê.
Teve algum personagem, e aí foi discutido o tema, e aí
a impressão que eu tenho é que o pouco de informação que a gente tem hoje, as pessoas estão começando a ultrapassar isso e falar isso com relação a outras coisas. Então, isso que você falou, assim, tipo, eu falei do meu sobrinho da questão de esquecer de comer, mas, assim, não é todo mundo que esquece de comer, que, ai, gente, sou meio autista nesse aspecto. Não, gente, tipo, tem que ter um conjunto inteiro, tem que ter uma vivência, sabe? Tem que ter um diagnóstico.
É uma coisa que afeta a sua vida. A pessoa não consegue entender. Uma coisa é você ter esquecimentos. Outra coisa é ser uma coisa que afeta a sua vida, o seu modo de vida, completamente. Você tem uma mecânica de pensamento diferente. Não é tipo, eu esqueci. Por que você esqueceu? Você tava cheio de coisa pra fazer. Eu esqueci porque eu não consigo dar conta das informações. Entendeu? É tipo, eu esqueci. Tem... O negócio tá na minha mão e eu esqueço. Tipo assim, por quê? Não sei. Não é um bagulho que, tipo assim, é muita confusão, é pouca confusão, não sei o quê. Não tem uma lógica no que acontece, entendeu? Uma coisa que me afeta, mas não é um bagulho que é assim, ah, eu tava ocupada, ah, eu tava... Sabe, é diferente, não é umas situações esporádicas.
Eu acho também.
Porque o estresse pode fazer você esquecer as coisas. O estresse pode fazer você ficar, começar a esquecer as coisas, não conseguir gravar as coisas. A pandemia deixou todo mundo meio perturbado. Então, tipo, acontece, só que não é a mesma coisa, sabe?
Acho que se você também tem essa suspeita, que você é um pouco isso, um pouco aquilo, vai atrás do diagnóstico, é. Vai no médico, vai
sim,
lá
mas
e
mas essas pessoas nem cogitam isso, Amanda.
Isso,
pra tu ver como é da boca pra fora, elas nem cogitam.
Se, é, o que eu percebo de vez em quando é que as pessoas, elas gostam disso. É, por que que eu falo isso? Eu várias vezes já corrigi uma mesma pessoa que fala sempre que tem toque. Ah, porque essa letra maiúscula aqui, cara, isso aqui, o meu toque fica... E eu falo, cara, você não tem toque. Toque é uma doença muito séria. É um bagulho que, porra, que não é isso, que não é um incômodo. É uma parada que pode... Que é questão de vida ou morte.
A pessoa pode se autoflagelar por causa
exatamente.
De toque.
É bizarro. Então, assim, não fala de uma parada...
Não, não é bizarro. Vamos aqui, já logo, antes que o cancelamento venha. É bizarro. A situação é bizarra. Não é a pessoa que é bizarra, tá? É tipo assim, é uma coisa bizarra.
O
tipo
impacto
assim,
que tem
é muito grande, é um bagulho muito forte. Um negócio muito grandioso. Não é uma coisinha merda qualquer.
Exatamente. Então... Eu já falei isso N vezes. A pessoa não muda esse comportamento. Então, assim, ela acha engraçado, acha maneiro, sim. Acha legal.
Eles
então,
acham assim, as pessoas acham descolado ser um pouquinho TDAH, ser um pouquinho...
Exatamente.
Ah, um pouquinho autista, um pouquinho toque, um pouquinho...
Então, eu acho que assim como teve com bipolaridade, que o Léo lembrou bem, que teve uma época da bipolaridade, que todo mundo era um pouquinho bipolar. Eu acho que também isso vai passar, sabe? Com informação, depois que passar esse grande diagnóstico, né? Que, da galera que tá descobrindo agora, que nunca nem imaginou, ou que nem pensou que poderia ter, e que com a informação chegando, tá conseguindo correr atrás disso e tal. Depois desse boom, eu acho que isso vai diminuir um pouco também. Eu acho que é um pouco fase. Mas, cara... Na boa, é só idiota, igual a Erika falou. Esse tipo de coisa é só idiota. Não faça isso. Tipo, na boa, não é legal, não é bacana, não é engraçado, não é nada. Você só tá sendo idiota. Verdade.
Eu fico de cara com isso, porque assim, você não é sobre você, não afeta a sua vida. E se afetasse, você é diferente de alguém que fala assim, pô, eu também penso isso às vezes, eu também faço isso às vezes. Sabe, a pessoa, você vê que a pessoa está refletindo sobre isso. Não, eu só falo assim, ai, nossa, eu tenho muito isso. Aí eu já começo a ficar exausta já. Pô, mano, foda-se que você tem muito isso, sabe? Tipo assim, não é brincadeira, não é, cacuete, brincadeirinha, bobeirinha, uhum. Que ai, dá e passa não, sabe?
É porque você tá diminuindo a também. Pessoa, você tá tipo assim, ai, também tenho, não é como se te atrapalhasse muito isso aí, né?
Não, todo e mundo há uma característica.
Uhum. Exato.
Tipo assim, a pessoa fala, ah, por quê? Aí porque tem aquelas características que são muito comuns, que até que você falou que confunde com TDAH, tipo, ficar super focado nas coisas, esquecer, ser desastrado, às vezes não ter coordenação motora boa. Aí a pessoa, todo mundo pode ter isso. Pode ter tudo isso. E não ser autista e não ser TDAH, entendeu? Porque você ser desastrado, de repente foi porque você na infância não andou, só engatinhou, sei lá, ou não engatinhou, andou, sei lá, essas maluquices aí, sabe? Ou você pode ter um problema, sei lá, motor. Então, tipo, não tem nada a ver. As coisas não é porque elas acontecem nessa ordem que é exatamente aquilo, sabe?
E, tipo
e também
uma...
tem uma coisa que é...
Desculpa te interromper, mas é porque senão eu vou esquecer. Fazendo uma analogia que eu acho bem bacana, é tipo um acidente aéreo, de um acidente com um avião. Nunca vai ser um erro só. Um erro de uma pessoa. É sempre uma sequência de erros que leva a uma tragédia de um acidente aéreo. Um diagnóstico psiquiátrico nunca é um sintoma só. Nunca é eu sou esquecido.
E não é o mesmo para todo mundo.
Exato.
Pode ter outra pessoa, várias outras pessoas com TDAH e autismo, mas que são níveis diferentes de TDAH, níveis diferentes de autismo. E o que afeta elas não me afeta. Tipo, tem gente que não tem problema sensorial. É, eu não tenho necessariamente problema sensorial de toque, mas eu tenho problema sensorial auditivo. Tem gente que não aguenta, o toque é o inferno, entendeu? Tipo assim, ficar desesperado com consistência.
O filho da Giovanna Eubank do Gagliasso mesmo, ele não é autista e ele tem uma doença específica sensorial auditiva. Tipo, não, ele não tem nenhum problema psiquiátrico, mas ele poderia, a mãe dele poderia falar, acho que meu filho é autista porque ele tem um problema sensorial auditivo.
entendeu? E não é, ele só tem esse problema. Não é um problema psiquiátrico. Então, assim, gente, a informação tá aí o tempo inteiro jogada na sua cara, pelo amor de Deus.
Uhum. Eu tenho visto alguns casos de pessoas neurodivergentes na minha timeline e tal, falando muito sobre problema de seletividade alimentar, mas assim, muito grave. Tipo assim, se eu comer tal coisa, eu posso até achar gostoso, mas a textura, eu vou passar mal, eu vou vomitar, vou não sei o quê. E aí tem muita gente que fala assim, é paladar infantil. Eu não gosto de legumes, sabe? O povo confunde muito e quer levar pra um ponto que não faz sentido. É isso que a Erika falou, tem que atrapalhar muito a vida da pessoa. Não é só, não gosto disso.
Não gosto de quiabo.
Exato.
Não gosto da textura do quiabo.
Tipo, tem que te impedir de fazer as coisas, viver sua vida. E aí você pode.
Ou então você tem que criar toda uma outra estratégia pra fazer as coisas por causa daquilo.
Isso.
Tipo, pode ser não ser uma coisa que te impeça, mas é tudo combinado te cria situações. Por exemplo, eu gosto muito de ir na CCXP. Mas, por exemplo, teve uma CCXP que foi totalmente fora do meu limite. Foi no dia que a gente foi sábado, foi um inferno, foi um caos. Eu simplesmente não aguentava mais. Eu surtei. Amanda sabe. Eu tive um surto, porque eu não aguentava mais. Eu não aguentava. Eu só queria sumir daquele lugar. Porque, assim, pra mim é muito, muito barulho, muito não sei o quê. É muita coisa piscando, não sei o quê, não sei o que lá. Eu até tenho um limite, assim. Porque eu fico super focada nas coisas que eu gosto. Mas quando eu começo a ficar cansada, e aí nada mais tá me chamando foco, eu começo a ver tudo que tá em volta e vai me dando um desespero, sabe? Tipo, eu sempre quis ir no Rock in Rio, mas não tenho capacidade de ir no Rock in Rio. Eu não vou aguentar porque eu não sento no chão. Eu não fico bebendo na coisa, no copo dos outros. Eu tenho um monte de coisa que não me deixa ir no Rock in Rio. Porque você não pode? Não, físico eu poderia ir. Não necessariamente o meu físico agora, porque estou, né, sedentária, sim. Mas, independente dessa questão do sedentarismo, eu poderia ir, mas eu não consigo, eu não vou conseguir. Porque vai, se tiver um monte de coisa tocando ao mesmo tempo, eu não consigo me concentrar no bagulho que eu quero. Ou então, tipo, eu teria que ficar na frente, mas na frente eu não aguento porque vão ficar em cima de mim. Então, tipo, não tem saída, sabe? É um negócio que me impede de ir a shows. Eu posso ir no show. Tipo, eu fui da Josh Stone, que era no Vivo Rio, que era um lugar fechado, com ar-condicionado, entendeu? Eu fiquei em pé, mas era um lugar fechado, com ar-condicionado, com som que não era explodindo. Era um som no local fechado, que é tudo climatizado, não sei o quê. Agora, eu não posso me meter num show, sei lá, no chão do Palestra Itália, sei lá, do Metallica. Eu vou ter um treco, eu vou morrer, entendeu? Então, tipo... É esse tipo de coisa que as pessoas não entendem. Eu não gosto também de tumulto. Eu não gosto. Não é questão de não gostar, é questão de você não suportar. Não tem como, entendeu? Não tem como. É algo tipo assim, que não tem como você dar uma volta nisso, sabe? Eu poderia ir pro Rock in Rio se eu fosse ficar num lugar, num container fechado no meio da galera assim. Aí eu ia conseguir ver o show. No container fechado, no ar-condicionado. De outro jeito, não. Então não tem como. Eu falo pra Amanda que eu tenho minha carteirinha de fura-fila, porque eu coloquei na minha identidade, né? A questão do autismo. Mas por quê? Primeiro, as pessoas olham pra minha cara, você nem parece. Eu não aguento mais isso também. Autista adulto sofre. Porque primeiro que as pessoas acham que é adulto, não é autista. As pessoas acham que se você fala, não é autista. A questão de eu falar muito, eu fiquei lendo sobre isso, tem muito a ver também com autismo. Porque, e com TDAH, porque eu não perco a linha de pensamento enquanto eu tô falando sem parar. E é o fluxo de pensamento que eu tô falando. Não necessariamente eu tô falando uma coisa que foi organizada. É o fluxo de pensamento que eu tô falando sem parar, sabe? E eu não posso deixar isso morrer. Se isso morrer, eu esqueço. Entendeu? Então, tipo, tem essas coisas. E aí, eu esqueci o que eu tava falando, tá vendo?
Acontece. A carteirinha.
Da carteirinha. Então, por que que eu fiz a carteirinha? Porque eu furo fila no mercado. Eu furo fila em qualquer lugar que eu posso. Porque eu odeio fila. Não é questão assim,
também.
É muito chato ficar na fila, não sei... Amanda, se aproveita. Não é questão da fila ser chata, não sei o que. É chato, é uma merda a fila. Depende, pra todo mundo é. Mas pra mim é insuportável. É algo que se eu ficar lá, eu vou desistir, eu não vou fazer as coisas. Eu não consigo fazer as coisas. Pra mim é muito difícil no médico. Porque você marca a porra do médico e ele não aparece na hora. E aí você fica lá uma, duas, e você não tem certeza, porque não tem um horário. Eu gosto de tudo com horário. Porque eu não gosto de perder tempo. Eu quero as coisas no horário. Ele tem um horário dele, se ele fizer tudo no horário, eu fizer tudo no horário, tudo vai dar certo e vai atender muito mais gente. Mas não, as pessoas são irresponsáveis, sabe? E aí tudo depende de um monte de coisa. Isso, pra mim, que eu quero tudo organizado pra poder ter tudo alinhado, é muito complexo, sabe? É muito difícil. E aí as pessoas acham que é assim, ah, cheio de mania, e não sei o quê. É, cheio de mania, mas não é mania, tipo, ah, eu não gosto disso. É porque eu preciso dessa organização, senão eu não consigo fazer as coisas. Tipo, eu fico um tempo, às vezes, pra lavar uma roupa, porque eu tenho que ter toda uma organização pra lavar a roupa, sabe? Tipo, não é só eu chegar lá e jogar a roupa na máquina. Você entende? É uma coisa meio, sabe? Tipo, não é...
Meio,
não é...
meio trabalhosa, né? Meio...
É cansativo.
Cansativo.
Você pode ver as pessoas que são TDAH, principalmente as pessoas autistas, as pessoas, a gente tem uma sobrecarga mental muito grande, porque tudo que a gente faz é muito cansado. Tipo, a Amanda, no outro dia, foi jogar videogame. Foi ontem, antes de ontem. Aí, eu fui pra... Ela falou que ia entrar, eu entrei. Aí ela foi, jogou duas partidas, falou que ia sair. Já fiquei puta. Por quê? Eu tava no quarto, com o ventilador no quarto. Aí, pra eu ir pra sala, eu tinha que ter a predisposição de pegar o ventilador, levar pra sala, pra poder ligar lá o videogame e jogar. Só que eu fiz toda essa mudança pra quê? Duas partidas, agora eu vou ter que mudar tudo de volta. Você entende? Olha pra... Olha isso.
Uhum. É coisa que, assim, pra mim, eu, Amanda, pra mim... Foda-se, eu pegar um ventilador do meu quarto e botar na sala e jogar e pegar o ventilador e botar aqui no quarto, isso pra mim não é problema nenhum, né? Tipo, sei lá, qualquer coisa. Mas pra ela é uma função. Então, são tipo níveis assim, de aborrecimento.
Besta.
É, são níveis de aborrecimento.
Coisas mínimas, às vezes, que saem fora do previsto, já te deixa já tenso, porque assim, como eu esqueço muitas coisas. Se as coisas ficam saindo muito fora do previsto, eu começo a ficar desesperada, porque eu acho que vai dar tudo errado, porque eu vou esquecer, entendeu? Ou, tipo, se eu faço isso, aí eu tenho que fazer aquilo pra poder manter aquilo lá, porque, de repente, lá à frente, eu vou precisar. É tipo a mania de guardar coisa. Eu consegui me livrar de um monte de coisa esse ano, no final do ano passado. Tô conseguindo dar um fim nas coisas que eu tenho aqui em casa excessivas. Por quê? Não é que tava uma casa maluca, mas, assim, cabo de celular. 300 celulares já passaram nessa casa. Eu guardo os cabos todos, porque um dia pode precisar. Agora eu tô até precisando de um cabo que era diferente.
Ah,
eu
também
tá
faço isso. Mas, assim, será que é sacanagem?
Não, mas exatamente, é assim que acontece. Ah, eu também faço isso. Também faço isso. Com certeza sou autista, sabe? E aí você fica com essas coisas, sabe? Às vezes você guarda as coisas, você nem lembra que tem mais. Então, tipo, era necessário mesmo? E ficar tentando prever as coisas na frente pra você não se pegar de surpresa, pra não dar ruim, sabe? Então é uma coisa muito... Ah, mas você fala bem, você não sei o quê. Aí parece que, quando fala isso pra uma pessoa autista, parece que tá ofendendo a pessoa.
Uhum.
Porque, assim, as pessoas acham que você... Só porque você fala, você não é autista. Você não tem problema. Ah, não, com certeza tá se encostando. Tá querendo moleza, entendeu? É isso, as pessoas só pensam isso. As pessoas pensam
assim,
isso.
Autista, como se...
Que tá querendo
como
levar
se
vantagem.
Estivesse dizendo assim... Digamos que a pessoa não tem essa intenção de dizer que você está querendo tomar vantagem, mas ela fala de uma forma como se dissesse assim: olha, eu tô te elogiando aqui, dizendo que você nem parece ter as características que você tá me dizendo que tem. Então, tipo, quando você chega pra uma pessoa, ah, você nem parece trans, você nem parece gay, sabe? Tipo, um negócio assim, talvez eu sou. Tipo, por que você tá dizendo que eu não pareço como se fosse uma coisa boa?
Né? As pessoas não conseguem interpretar nem o que elas estão falando. Misericórdia, só repete.
As pessoas não se ouvem mais. As pessoas estão no automático. As pessoas falam muita merda assim, sem nem elas não tem um... Tipo, sou eu no fluxo de pensamento. As pessoas... Só que, no caso delas, não tem nenhum fluxo de pensamento. É tipo assim, é mecânico. É tão mecânico que elas falam assim e acham que é maneiro, você tem que aceitar e já vai pra outra coisa, sabe? Tipo...
Eu lembrei de uma parada que você... Quando você falou do Rock in Rio, que eu vejo no Maracanã, que tem uma área... para autistas agora, né? É uma área destacada que você, que o autista, ele recebe um abafador, então ele praticamente não ouve nada de fora, externo, né? E ele não fica no meio da muvuca, né? Tudo isso para tentar não gatilhar ele sensorialmente. Então, eu toda vez que eu vejo essa galera lá, eu fico pensando... Pô, e aí ainda tem gente que fala que os caras só querem levar vantagem e tudo. Você acha que o Maracanã ia deixar de ganhar o dinheiro porque aquela área fica reservada para poucas pessoas? ia deixar de ganhar dinheiro se ele pudesse simplesmente pegar essa galera e jogar muito mais gente ali, mesmo que fosse para entrar com meia entrada ou com desconto de autista, sabe? Mas que se eles pudessem muvucar a gente ali e não realmente cuidar das pessoas, que as pessoas ficassem confortáveis e tal. Você acha que eles não iam muvucar as pessoas ali? Não é questão de entrar com desconto ou entrar de graça. É questão de você entrar e conseguir aproveitar a partida. Conseguir, de verdade, ver o jogo e se divertir. E não ficar o tempo todo preocupado com, com quem tá te encostando, com o barulho, com alto...
Do nada, um imprevisto. Do nada, sabe? Tipo, empurra do nada, sabe?
Eu acho que é isso que as pessoas
pensar,
que não é vantagem, é tipo
mas
assim,
aí, mano.
É uma desvantagem. Talvez a pessoa aqui tá ali, talvez estivesse pensando assim, pô, eu queria estar lá no meio da galera também, sabe? E tipo, eu tenho que ficar aqui porque é a minha única forma que eu tenho de aproveitar isso.
Mas aí, Amanda, você vê desse jeito isso aqui. Eu não acho nem que seja uma desvantagem, pelo menos a pessoa, assim, é o jeito que eu consigo fazer. Então, eu tô conseguindo, tá ótimo, pelo menos eu tenho essa oportunidade de fazer. Mas o problema pra mim é que as pessoas pensam exatamente o contrário. Elas pensam assim, nossa, pra que esse espaço todo pra uma pessoa que tá com o ouvido tapado, porra, não tá aproveitando nada? Queria eu estar lá, entendeu? Com um ar-condicionado e curtindo, pô. Aí vai lá, não quer sentar com... Não quer a torcida? Não sei o quê. Não vai aproveitar direito, pra que abre espaço? Entendeu? Por que que cego viaja, não é mesmo, Amanda?
Nossa senhora. Esse aí foi o...
Eu já tive que ouvir esse absurdo.
Já tive que
por que cegos viajam?
É foda.
Porra! Não, porque ele não vê, né? Então não precisa ir. É isso. Basicamente foi isso que a pessoa falou.
Sim.
Porque a viagem é isso, é você ver. Não tem você ouvir, não tem você sentir cheiro, não tem você ter a experiência de uma culinária, de uma coisa diferente. Não.
Tem de conhecer as pessoas, né?
Conhecer as pessoas, trocar, né? De cultura, enfim. Nossa.
Não, porque não consegue, não vai conseguir trocar com a pessoa. Não enxerga, coitado. Não consegue lidar com outras pessoas. É isso, as pessoas tratam a pessoa como se fosse um, sei lá, reduzem a pessoa só aquilo.
Esse pensamento do, é vantagem, tipo, é tão foda. Tem uma amiga que ela passou um tempo de perna quebrada, ela teve um problema, tipo, nos ossos, assim, então ela ficou de cadeira de rodas uns meses. E ela foi pro Rock in Rio. E aí ela falou, cara, a estrutura de PCD do Rock in Rio é muito boa, de fato, é uma visão, entre aspas, né, privilegiada, é muito próximo do palco, é livre, não sei o quê. E ela falou assim, tipo, ela foi com um namorado e com um irmão acompanhando, então eles estavam na área também, né? E aí ela falou que tinha, tipo assim, umas pessoas que foram na parte de alimentação que não era da área PCD em si e ficaram com historinha de tipo, vocês estão ali, né? Privilégios, não sei o quê. E ela ficou assim, gente, eu nem tenho, né, essa deficiência perene que eu estava nesse momento de dificuldade.
Não é permanente, é algo temporário.
E ela falou, eu senti um negócio, assim, um julgamento, como se fosse assim, então você tá aí tudo facinho pra você, não sei o que e tal.
Não, e se ela tá com acompanhante, pior ainda. Tipo, mundo aproveitando.
Exato, aproveitando. Exato.
Porque a pessoa acha que, por isso que a área é pra perceber, porque a pessoa, às vezes, precisa de auxílio. Ou então a pessoa quer ter acompanhante de alguém, porra. Não pode? Aí você é PCD, você tem que ir lá sozinho, porque aí você aproveita só você. Você não pode ir com ninguém, porque aí você tá tirando vantagem.
Exato. E aí o que ela falou, assim, né, ela, de fato, pra mim ele foi muito bom, mas também era a única maneira que eu poderia ir no show, tipo assim, acho que as pessoas não entendem isso, não teria como eu ir de outra forma.
Mas as pessoas pensam ao contrário, as pessoas pensam, não vai, fica em casa, perna quebrada na porra do show, porra, tá querendo o quê? É isso, as pessoas pensam isso. Se acontece alguma coisa, vai reclamar. Tem que reclamar, não era pra estar lá.
Sinceramente,
é isso, as pessoas pensam exatamente o contrário. Todo mundo é um pouquinho tudo, mas nenhuma delas são um pouquinho empáticas. Empatia, ninguém quer ser um pouquinho. Empático, ninguém quer ser um pouquinho.
É, e só sou um pouquinho tudo quando não tá me atrapalhando, né? Se por acaso for interferir alguma coisa na minha vida, deixei de ser.
Exato.
As pessoas estão ali, os PCDs que estão ali de frente pro palco, não sei o que, blá, 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 elas não estão impedindo você de nada no Rock in Rio. De nada. Elas não estão te atrapalhando em nada, elas não estão tirando nenhum privilégio seu. Você que pode ir nos brinquedos, você que pode ir nos outros palcos, você pode passear entre todas as lojinhas, em todos os seus amigos e etc. Você vai curtir o festival 100%. As pessoas estão te atrapalhando em nada. Mas você tem que ir lá para criticar, a pessoa que tá lá sentada só assistindo o show. Mano, sério. É muita falta de...
Mas isso é um reflexo de tudo. Isso é reflexo de por que LGBT não pode ter direito. Por que preto não pode ter direito. Por que tudo tem que continuar como tá. Porque as pessoas acham que todo mundo tá levando vantagem em cima delas. Ninguém pode ter mais do que tem porque eu quero manter meus pequenos poderes. Entendeu? Por que ela merece estar aqui? Só porque é deficiente? Não era nem pra estar aqui.
Uhum.
Entendeu? Eu ia estar aproveitando isso aqui muito mais.
Não, e vale dizer, viu, gente, que a maioria dos locais que tem LGBT, que normalmente faz porque é obrigatório, não é porque quer fazer direitinho, como a gente deu, tem áreas em que as pessoas não vão conseguir chegar, vão se machucar. Não... Então, assim, você tá reclamando.
No Lollapalooza mesmo. O cara que tinha prótese teve que pular alambrado pra chegar no bagulho.
Absurdo, gente.
As pessoas estão estudando por uma coisa que é o mínimo para alguém conseguir chegar lá, e é bem isso que a Erika tá falando. Na verdade, você não quer que as pessoas estejam lá. Você quer que... Eu acho que até um pouco disso... Eu acho que o Sidney falou isso em algum outro podcast, né? Tipo, as pessoas hoje comentam, tem muito mais pessoas com deficiência em todo lugar. Não vi esse tanto de gente. Será que aumentou? Não. É porque as pessoas estão saindo, né? Porque antes elas não tinham como, não tinha acessibilidade nenhuma, não tinha rampa.
Porque antes a pessoa que era PCD ficava trancada dentro de casa, porque era vergonha pra família.
Exatamente.
Há pouco tempo. Eu vou falar pra vocês, eu tenho um primo que é PCD, que eu não tenho lembrança nenhuma dele fora de casa. Nenhuma. Toda a minha vida, eu sempre fui na casa dele pra poder visitá-lo. E eu não tenho lembrança dele nenhuma, nem igreja, nem nada. Tipo, e a família sempre religiosa, sempre todo mundo na igreja, sempre visitando uns aos outros. E ninguém nunca se preocupou assim em levá-lo, de mesmo de cadeira de roda.
Não, e as pessoas não se preocupam nem em levar, as pessoas não se preocupam em socializar.
Isso.
As pessoas acham que as pessoas não têm capacidade de nada. Mesmo as crianças que não falam, mesmo os que não têm capacidade motora, as pessoas veem as coisas, pode ouvir, quem não vê pode ouvir, quem não fala pode ver, sabe? Tem como as pessoas interagirem, tem como as pessoas verem o mundo. Não é tudo baseado em uma coisa, duas, três, entendeu? Antigamente, e não faz muito tempo não, 30 anos atrás, quem era PCD estava dentro de casa sentado. Até porque as pessoas não tinham dinheiro pra comprar cadeira de roda. Você acha que alguém na favela tem dinheiro pra comprar cadeira de roda que vai conseguir passar por cima de esgoto passando, não sei o quê? Como é que faz? Vai ter dinheiro pra comprar perna mecânica?
Brabo.
E ainda tinha questão de ser uma vergonha pra família, que as famílias achavam que era uma vergonha ter uma pessoa PCD na família. As pessoas não procuravam ajuda. Pô, antigamente, quem procurava psicólogo era maluco.
Sim.
Hoje eu acho que a gente me tira rico.
E era mais fácil, né? Tipo, você autodiagnosticava e falava a pessoa é maluca e botava no pinel e esquecia que a pessoa tá, sei lá, existia.
As pessoas eram descartadas. E ainda continua, no fundo, continua esse pensamento. Pessoas são descartáveis. Ah, não, porque é muito cruel, não sei o quê. Gente, o mundo foi feito para descartar as pessoas que não se encaixam dentro do sistema. PCDs, LGBTs, pessoas pretas, quem não se encaixa dentro do que o capital branco criou como sistema, como o que é válido, como o que é o certo, né, para eles, o que é o normal, tem que ser execrado. E no fundo as pessoas pensam assim, essa é a verdade. Então, sim, quando alguém tem um filho, não quer dizer que a pessoa tem um filho, ela mudou e agora é do bem, não, tipo Marcos Mignon. Ele não mudou porra nenhuma, o filho dele vive isolado, o filho dele faz porra nenhuma. Ele já falou que ele, quando vai viajar com a família, viaja ele ou a mulher com um filho e o resto da família com outro, com o pai ou com a mãe separado e não anda junto. O que, que é isso? É isso que acontece. Ou a pessoa despacha o PCD e larga ele à própria sorte, ou então usa ele como totem para mostrar o quanto superior, o quão abençoado, o quão Deus dá força para essa guerreira aparecer. É isso. As pessoas fazem isso, e isso é muito nojento, entendeu? E quem não faz isso, porque não tem ninguém na família, desmerece quem é diferente. Porque as pessoas acham que todo mundo no mundo quer levar vantagem. Elas não acham que as pessoas podem ser diferentes e precisam de leis, de proteção, de oportunidades diferentes para poder estarem no mesmo lugar e viverem plenamente tudo.
Isso aí.
Arrepiei. Érica, mas, né, a gente empolgou nesse assunto, mas você contou que você teve o diagnóstico ali, recusou a princípio, né? Colocou na gaveta o laudo. E aí, qual foi o momento que você decidiu? Porque eu lembro que teve uma época que você, inclusive, na internet, em eventos, né, passou a falar mais ativamente de autismo e tal. O que que mudou, você acredita? Qual foi a percepção que você teve, assim, de pensar, não, vou entender, né, como esse diagnóstico me afeta e o que que eu posso fazer a partir dele?
É porque, assim, eu sempre tive muito problema em coisas que as pessoas fazem comumente, tipo, social. Tipo, das pessoas serem... Pra mim, as pessoas são falsas. É isso. Tipo, de terem que ficar lidando com pessoas que elas não gostam no trabalho, não sei o quê, e fica fazendo, ai, que bom, amiga, não sei o quê. Ai, beijinho pra lá, beijinho pra cá. São as pessoas que, tipo, não agregam nada, são as pessoas podres, mas você tem que fazer isso pra viver em sociedade. Mas, pra mim, isso é muito difícil. Eu faço, mas é muito complicado. E aí, esse problema de caixa social, de acabar falando demais, porque as pessoas não querem ouvir, né? As pessoas perguntam pra você, mas elas não querem ouvir o que você tá pensando. Elas querem ouvir o que elas querem ouvir. Não é que eu tô falando que eu sou a honestona, que eu sou a verdade do mundo, não sei o que não. Só tô falando o que parece pra mim. Então, pra mim, é muito difícil lidar com um ser humano. É muito difícil lidar com pessoas muito tempo, sabe? Tipo, esse povo que, ai, amigo, aí fica o tempo todo junto, não sei o que, eu não consigo. Isso pra mim não funciona. Eu não dou conta. Porque, assim, eu fico pensando, caralho, esse povo que tem um monte de amigo que sai todo final de semana, não sei o que, caralho, como é que as pessoas dão conta, mano? Ai, porque falou que eu tenho que vir aqui, que é aniversário de Cicrano. E aí, mas é aniversário de Beltrano também. E aí, tem que ir não sei aonde. Aí, de dia, vai não sei aonde. De noite... Cara, me cansa só de pensar nessa administração, sabe? Pra mim, ser amigo não necessariamente tá 24 horas, sabe? Coisa, apesar de eu encher o saco da Amanda 24 horas. Mas o Léo, por exemplo, não enche o saco 24 horas. Mas ele é meu amigo, eu considero ele meu amigo. É muito, muita questão assim, de coisas que são simples, que acabam se tornando muito complexas pra mim, sabe? E aí eu falei assim, ah, vou começar a ir atrás disso. Aí minha mãe faleceu, aí, né, teve outro desequilíbrio aí também, por causa disso. Eu falei, então, vou voltar atrás, vamos ver esse negócio. E aí eu fui, e fui com outro, agora era com um neurologista, e ele deu o laudo de que eu era autista mesmo, TDAH. E aí eu comecei a tentar descobrir o que era isso, né, vamos ler livros. E aí... Fiquei lendo coisas, fiquei tentando... Já tinha internet, né, gente? Aprende.
Não tinha o da coleção, que é lesbianismo, né?
Não, esse eu não fui atrás. Eu acho que essa coleção já nem tinha mais. E aí, eu fui começar a viver essas coisas e tal. E aí, eu conheci a Amanda, que eu, né? Ele sempre aquele debate que eu tava esnobando ela, mas eu só não tinha percebido. E aí a Amanda ajudou muito nesse processo, porque era uma pessoa que ela começou a falar assim, isso aqui, por que você faz isso? Ela sempre fala assim, por que você fez isso? Por que você é aquilo? Aí eu comecei a parar e refletir por que eu fazia as coisas, sabe? Porque eu não ficava refletindo por que eu fazia as coisas, eu só fazia as coisas, como todo mundo, não é? Não é assim que funciona o mundo, você vai lá e faz as coisas. E aí ela ficava muito me perguntando isso, porque eu cheguei pra ela assim, ó, eu tô um monte de problema, tô doida... Fugir do espírito, botei pintei o pior cenário possível.
Aí eu falei, ih, quero. É isso.
Foi isso, quero. Que a Amanda não pode ver um louquinho que ela quer. Uhum. E aí, fetiche. E aí eu já pintei o pior cenário possível. Aí, como ela não fugiu, né? Ela ficou nessa de ficar coisando. E aí eu comecei a parar pra pensar nessas coisas, ficar tentando entender por que eu fazia as coisas, não sei o quê. E eu comecei a me aceitar, assim, das coisas. Não que eu seja muito melhor que eu tava... Não sei, Amanda, você acha que eu sou uma pessoa um pouco melhor do que quando você me conheceu? Eu não sei.
Não, eu acho que hoje você...
Ou diferente? Ou alguma, algum progresso?
Muito diferente. Eu acho que hoje você é uma pessoa que se aceita, né? E não se aceita só do tipo, ah, eu me entendo enquanto autista. Mas eu vivo enquanto autista. Eu acho que quando eu te conheci, você vivia muito tentando esconder os seus traços autistas de TDA, tentando muito mais agradar as pessoas, a disfarçar sentimentos, aquela coisa toda que você fez a sua vida inteira. Então, eu acho que hoje você vive e é muito mais esclarecida. Por exemplo, essa situação mesmo que você colocou, do que aconteceu, que você ficou puta comigo porque eu joguei duas vezes e fui embora. Você, antigamente, você jamais falaria comigo do jeito que você falou. Pô, só jogou dois jogos, eu fiz tudo que eu fiz, não sei o que. Você ia falar,
Ah, tá bom, tudo bem. Ia ficar putaça e não ia falar nada. E engolir.
Explodir depois, entendeu? Né?
Exatamente. Então, assim, eu acho que hoje você tem esse respeito maior por você mesma a partir do momento que você começou a se entender e a falar, beleza. É isso aí mesmo, eu sou assim e é isso. E ponto. Quer me aceitar assim é desse jeito mesmo. Não, não vai mudar, não. É isso aí. Então, acho que isso é um progresso pra caralho. Acho que você é mais feliz hoje, talvez.
Bom saber. Muito obrigada. Mas é isso, tipo... Não lembro o que eu tava falando, eu fiquei meio sem graça agora. Mas... é isso, aí eu fui meio que coisando e meio que comecei a declarar mais isso, porque aí você falando pros outros, meio que você vai também, na sua cabeça, aceitando, né? Porque eu já sabia disso, só que eu não aceitava. Então, como eu fui falando, eu era obrigada a responder sobre isso, entendeu? Então, meio que é uma coisa que vai fomentando a outra. E aí eu também tinha muito, no início, eu também tinha muita vergonha de falar sobre isso e as pessoas acharem que eu tava querendo aparecer, sabe? Tipo, pegar a bandeira pra poder estar mais de Espartacus, beijo. E aí esse tipo de coisa, sabe? Tipo, de estar querendo pegar uma pauta que não é minha. Eu meio que tinha vergonha de falar muito, porque, por exemplo, tem gente que tem a situação mais difícil que a minha e não pode falar. Só que eu pensei, pô, tem pessoas que estão mais difíceis que a minha que não pode falar. Então, quem pode falar é que tem que falar. Porque se a gente que é autista e consegue falar não fala, quem vai falar pelo Zoom, sabe? Tipo, nem o mínimo. O que a gente tá pedindo pra gente é algo que a gente vai melhorar a nossa vida, vamos dizer, 80%. Mas pra aqueles que estão precisando de mais ajuda, vai melhorar 30%, mas já é uma melhora. Quem sabe um dia as pessoas ouvindo mais as pessoas que realmente são autistas, elas parem de tentar deduzir o que as pessoas que não podem falar ou que têm problema de comunicação querem, em vez de tentar impor para elas coisas, sabe? Eu queria me engajar mais nessas coisas, mas é muito difícil. O autista é muito difícil, a gente é muito complexo, é complicado, assim. Mas eu gosto de falar, assim, das coisas, mas as pessoas não perguntam muito também, as pessoas não querem saber, sabe? Então, também, né, é aquilo. Não adianta eu querer ficar falando do negócio que as pessoas também não têm muito interesse. Ah, sei lá. Eu às vezes, fico meio desanimada, não só com isso, mas com um monte de coisa. Eu sinto que as pessoas estão cada dia mais egoístas, só pensando nelas, sabe? E até o mundo é muito corrido, as pessoas são muito ocupadas, mas eu sinto que tem muito tempo ocioso aí, que as pessoas podiam prestar um pouquinho de tempo, gastar um pouquinho de tempo delas e atenção em outras coisas. Mas...
Você passa 20 minutos no Twitter, você vê que as pessoas têm um tempo.
Não queria tempo. Falar isso.
Olha, que misericórdia.
Cada thread que, né? Umas thread aí que, pô, não foi fácil fazer, não. Deu um trabalho.
Deu um trabalho.
Imagina se tivesse... fiadeira, né?
Fiadeira.
Fiadeiras on. Mas é isso, né? Mas eu sei lá, eu... Ah, cara, eu só quero... Assim, eu aceitei que eu tenho limitações e é isso. Eu vou fazer o quê? Não tem como. Não tem como. Eu ficava muito me martirizando por não conseguir fazer as coisas que as outras pessoas fazem. Porque isso me coloca em situações muito ruins, entendeu? De insegurança. Mas eu vou fazer o quê? Se eu ficar a minha vida inteira, que eu ainda tenho alguma segurança, me estressando, porque um dia eu vou ficar sem segurança, sabe? Não tem lógica. Porque se eu ficar sofrendo por antecedência, porque eu vou sofrer daqui a pouco, não adianta. Então eu meio que estou tentando viver o dia de cada vez, dentro das minhas possibilidades, e aí o futuro nos pertence. E é isso. Porque, por exemplo, emprego. Não tem muita oportunidade, sabe? Quando tem oportunidade, eu tento e tal, faço um esforço e tudo, mas parece que tem algo que não é do agrado das pessoas, sabe? Tem algo que não... Por mais que eu faça tudo certo, tem algo que as pessoas não querem. E aí eu admiti que eu era autista e botei isso no meu LinkedIn. Logo, querem pagar R$70 pra poder, sei lá, montar caixa de papelão porque eu sou autista. Então, acho que autista é isso. Eles não acham que autista pode... É, autista é o quê? Dobrar papel e fazer e carimbar coisa. Eles não acreditam que autista pode fazer uma coisa diferente. Entendeu? Então é isso. Aí eu fico limitada nessa questão. Mas eu também não posso chegar agora a essa altura do meu campeonato e me esconder e tentar coisar porque não dá certo, sabe? Infelizmente
não,
é isso.
Não, nem seria saudável também.
É muito complexo, sabe? Aí, pô, você não tem emprego, não consegue... O cara, não é que eu não tô tentando, sabe? É que é muito complexo. E hoje, nesse sistema agora, é demissão em massa todo dia... Você acha que alguém está preocupado em ter uma vaga para o autista? Não, mano. A vaga do autista é pro autista que não vai dar trabalho, do cara do caixote, acabou. Não vou ficar me preocupando. Não é nem o cara que. É muito assim, se não tiver ganhando algo, ninguém faz nada por ninguém. Essa é a verdade. Ainda mais dono de empresa. Se ele puder tirar seu sangue até o último pedaço, é isso que ele vai fazer. E aí fica muito difícil, entendeu? Porque hoje em dia as pessoas não estão conseguindo ter emprego de jeito nenhum, tá difícil, não tá tão melhor, assim, tá melhor, mas também não melhorou tanto, né? Porque as empresas querem um lucro gigante, né? Não necessariamente porque tá tão difícil, é porque as pessoas não aceitam ganhar menos, né? Pra poder lucrar menos, né? Elas querem tirar, sugar tudo em pouco tempo de tudo. É tudo imediatismo, então ninguém pensa assim, ah, foda-se, sabe? Eu vou ganhar meu bilhão aqui, esse meu trilhão no banco, mas foda-se que não tem vaga, tem uma vaga pra PCD, sendo que eu podia dar 10 vagas, podia dar 100 vagas. Dá muito trabalho. Sim. Eu não ganho nada com isso. E é isso, infelizmente é isso. Então, é bem, bem complicado. Mas é aquilo, né? Eu tento prestar atenção em coisas mais relevantes do que esse tipo de coisa, tipo BBB e jogos de videogame, entendeu? Porque aí a gente distrai e vive a vida mais leve, né? Se a gente ficar parando pra pensar, é complicado.
Olha, BBB não tá muito mais leve não, hein?
Mas é isso. Terminando com o clima lá em cima. Astral lá em cima.
Não, mas sabe o que eu queria te perguntar? Que é um relato que eu vejo muito comum, assim. Se o período pós o seu diagnóstico e pós isso, que você foi se informar mais, ler mais e tal, te deu algum alívio no sentido de, tipo, porra, eu entendo algumas coisas agora e eu entendo por que foi tão difícil fazer algumas coisas, então a partir daqui eu tenho ferramentas pra, como você falou, tentar contornar, tentar fazer as coisas que eu gosto. Como você falou, de ir no evento de outra forma, de respeitar as minhas limitações. Você acha que isso mudou, assim, a sua... De pelo menos pensar, pô, tem uma explicação agora, então eu posso pensar em como viver melhor a minha vida, né, dentro dessas limitações.
Eu acho que nem, assim, não ajuda muito você a criar mecanismos, porque você já vive, se você chegou até, sei lá, os 30 anos vivendo, você sobreviveu até aqui, você já tem esses mecanismos. Sim. Mesmo você não sabendo do diagnóstico, você criou um sistema. Então, tipo, a questão, eu acho que melhorou de eu começar a aceitar que as coisas não acontecem, nem tudo que acontece é culpa minha. O universo não gira em torno do meu umbigo, entendeu? Não sou eu que decido tudo, não é com base nos meus erros, nos meus acertos, que as coisas vão acontecer pra mim ou não. Eu sou diferente, as pessoas, eu entendo que por eu ser diferente, tem um monte de coisa que vai ser diferente, as pessoas vão ter problemas de lidar com isso, de lidar comigo. Eu sei que, entre aspas, não vai ser fácil, porque as pessoas não estão acostumadas a lidar com diferente. Não é que eu não sou uma pessoa fácil. Eu sou uma pessoa fácil se você quer lidar com pessoas diferentes. Se você é fechado pro diferente, no mundo que a gente vive de bolsonaristas, que odeiam coisas diferentes, é difícil. Porque as pessoas simplesmente vão te achar de maluca, e é isso. E acabou. Tem um além disso, né? Ou então, tipo, de mal educadas, ou de sei lá, de escroto, ou de qualquer coisa do tipo. Vão te taxar de alguma coisa, e você vai ficar taxado disso, e acabou. É aí que encerra a conversa. A pessoa não quer saber de onde você veio, o que aconteceu com você, o que trouxe você até ali. As pessoas só querem apontar dedo. Então, ajudou eu parar de me apontar dedo. Porque eu me cobrava muitas coisas. Eu fazia curso sem parar. Amanda sabe. Quando a Amanda me conheceu até, sei lá, 2 anos atrás, não tinha um momento da minha vida que eu não estava fazendo um curso, me aprimorando para um emprego que não vinha. Ou então tentando alguma outra coisa que talvez fosse ajudar, que por fora ia ajudar, oportunidade se abrindo, não sei o quê. É o tempo todo isso. E adiantou o quê? Eu sou pós-graduada, adiantou o quê, sabe? Um cara que tem um QI, alguém que indica ele, tá dentro. E eu não tô. Foda-se que eu tenho isso tudo, entendeu? Então, eu tenho que parar. Eu parei de, tipo, querer me culpar das coisas não darem certo o tempo todo. Claro que eu colaboro para as coisas não darem certo algumas vezes, sim. Como todo mundo faz isso, a gente comete erros. Mas a questão é, eu aceitei que, tipo, não é porque eu sou diferente que as coisas dão errado. É porque dão errado porque as pessoas não querem lidar com gente diferente. E o mundo é assim. O mundo foi feito para todo mundo, para o diferente, para todo mundo ser diferente, todo mundo ser único, mas o ser humano moldou tudo de um jeito escroto que limita isso. E que se você não se encaixa no sistema, você tá fora. Uhum. Entendeu? Então, tipo, não sou só eu. Vai ter pessoas que por problema político não conseguem se encaixar, vai ter gente por problema emocional, vai ter gente por por religião, por você se encaixar, vai ter várias outras coisas. Mas quando é uma coisa física sua, você não tem como lutar para fazer algo diferente. Essa que é a questão. Quando é uma coisa que você nasce, é você. Assim, pessoal, ah, tem autismo. Não, eu tenho autismo, mas o autismo faz parte de mim. Não tem como eu... Se eu não fosse autista, eu não seria a Erika, né, que eu sou agora. Não, e eu não seria a Erika que eu sou hoje.
Sim.
Eu seria outra pessoa. Minha visão de mundo seria outra. Então, tipo, eu não tenho como deixar de ser eu. Não tem como.
Uhum.
Entendeu? Eu não me resumo a isso, mas isso é parte do que eu sou. Então, tipo, qual a opção que eu tenho? Aí eu vou ficar me martirizando? Eu vou ficar me coisando? Eu vou ficar me... De vez em quando vem aquela vontade, tipo assim, caraca, eu não consigo, sabe? Quero fazer as coisas e não consigo e tal. Aí não adianta. É o que tem pra hoje. Aí cabe, tipo, de eu achar pessoas que vão ter mais paciência, outras que não vão ter tanta paciência. Pessoas que querem conversar sobre os assuntos que eu gosto. E é isso. É mais você se aceitar, sabe? Tipo, se você lê um negócio e fala assim, ah, é por isso que eu faço isso. Ah, então... É tipo, as pessoas têm muita mania de falar assim, pô, você antes do laudo, ou antes do laudo, você não era estranho assim. É porque as pessoas começam a aceitar o que elas são, e elas começam a agir diferente porque elas são assim. Elas não são essa pessoa que você conhece. Não é que a pessoa, agora você tá muito autista. Você não era assim. É porque eu sempre fui assim. Mas a questão é que eu me escondia.
É porque você
porque
se machucava mais pra você disfarçar, né, na verdade. Você... Se forçava
agora os
comportamentos que não te faziam bem pra fazer pros outros, né? Entre aspas.
Pra eu me encaixar no normal, que eu não posso ser diferente, eu não posso ser estranha. Senão eu não consigo fazer as coisas. Então, tipo, até onde isso vai? Eu sei que a gente tem que se adaptar. Não é que, assim, tem que me aceitar do jeito que eu sou, engole e acabou. Mas tem que ter um meio do caminho, sabe? Não dá pra eu ceder tudo pra pessoas que estão pouco se fudendo pra mim. Porque o sistema tá nem aí, o patrão tá nem aí, a sua família também não tá nem aí pra você, entendeu? Porque, ah, porque minha família vai pensar, mano, é você. Uma coisa que eu aprendi também, é você e você. Ah, tem a família não sei o quê? Não faça coisa pra agradar a sua família. Porque a sua família se desagrada uma porrada de coisa e você fica se preocupando com o que a sua família vai falar. Foda-se, são pessoas igual todas as outras, só que elas, sei lá, são seus parentes. É só isso. Então não fique se machucando, se martirizando. Isso cabe pra tudo, tipo, uma pessoa que é LGBT e tal, tipo, ai não, porque, cara, não adianta, você é isso, não tem como você mudar quem você é, as pessoas que têm que entender que você é assim, e é isso, agora, não tem como você desfazer quem você é, isso é que eu entendi, sabe, porque eu entendi, é natural eu ser lésbica, tipo, já que eu achei lésbica muito feio esse nome, porque que é o nome mais bonitinho, a bandeira é feia, a palavra lesbiana é feia, eu vou virar no binário.
Sáfica.
Vou virar no binário. Eu tô procurando, Sáfica, tô tentando ir pro no binário aí, porque a bandeira é mais bonita e é melhorzinha. Porque assim, eu tô cansada desse negócio feito. Mas assim, eu aceitava isso de boa. Normal. É isso, eu sou. Acabou. Tô nem aí. Mas por que eu não aceito que eu sou autista? Por quê?
Eu acho que então, usando isso, um
meio,
grande.
É meio isso. Pronto.
Não, que usando um grande clichê do SED, assim, acho que o diagnóstico então te ajudou a ser mais gentil com você, né? Então já. Já vale bastante nesse
exatamente
aspecto.
Eu acho que é mais pra isso. Eu acho que o diagnóstico meio que é uma carta de libertação pra pessoa. Não pra ela poder fazer tudo o que ela quiser e foda-se. Mas pra ela entender que, tipo assim, ah, caralho, tinha um motivo. Não era que eu tava fazendo tudo errado. Não era que eu era burra. Não era que eu tava, sabe? Não era isso. É tipo, eu sempre penso assim, não era que eu tava fazendo tudo errado. O meu jeito de fazer as coisas, a minha lógica é completamente diferente. Tipo, teste de lógica. Eu amo que as coisas sejam lógicas. Eu amo que as coisas tenham motivo. Eu detesto incoerência. Mas quando você me passa um teste de lógica, eu não sei fazer. Você entende isso? Eu não consigo fazer aqueles testes de lógica de emprego. Eu não consigo entender isso, aquilo e dar nisso. Eu não consigo fazer. Eu não consigo fazer a lógica matemática dessas daí. Mas na minha vida, tudo tem que ter um motivo. Se você age assim e depois você age diferente, eu já começo a achar esquisito. Começo a reparar. Falo, não, mas o Léo faz isso, o Léo faz isso. Então tem algo acontecendo. Então, tipo, tudo é uma coisa que eu preciso achar a lógica das coisas. Porque se eu não tiver a lógica do que tá acontecendo, eu não consigo entender o mundo. Meu mundo precisa ter uma lógica. É uma lógica que, pra mim, é diferente? É, só que a minha lógica é uma, a sua é outra. Mas, assim, no fundo, tem um sentido. Só que, às vezes, as pessoas não entendem, sabe? Mas é isso, tipo, a gente tenta achar um mapa, um guia que vai meio que decodificar o que acontece no mundo e como eu vejo isso que acontece no mundo, sabe? É o que eu falo, tipo, sobre a questão de ficar muito obcecada pelas coisas. Agora eu tô obcecada por Star Wars, aí eu tô lendo um livro de Star Wars, aí agora eu vou ler Legends. Parei de ler um negócio pra ler outro. Mas assim, por quê? Porque sim. Aí eu vou ficar. Aí eu, antigamente eu ficava assim, ai, tô lendo Star Wars, mas eu ia ler outra coisa. Aí eu não lia nem Star Wars nem outra coisa, porque eu ficava naquilo. Pô, tô perdendo tempo com o negócio, podia estar estudando isso aqui, lá, lá, lá. Não, agora eu vou ler. Foda-se, vou ficar lendo isso aqui. Vou comprar um livro novo, do nada, tem 300 livros. Vou comprar um livro novo, vou ler agora. Porque é isso, vai funcionar. Eu vou ler, eu não vou saber alguma coisa, vou aprender, vou achar, vou me divertir. Então é isso, gente. É meio que entender por que você faz as coisas. E o que, que funciona pra você e o que não funciona. Entendeu? E o que não funciona pra ninguém é não ser você mesmo. Ah, mas você tem que empurrar você pra dentro da goela dos outros. Não, gente, vamos parar com isso. Você é você e aí tem o meu termo. Não é você vai empurrar pra dentro da goela dos outros. Mas as pessoas são diferentes, porra. E é isso.
Tudo bem. Então, a gente fecha aqui este capítulo da história de Erika, mas sabemos que tem muito mais a contar, né? Então, faço o apelo pra vocês de sugerirem temas, né? Pra gente abrir o coração aqui, futuramente. E mandarem casos, né? No formulário. Para a gente fazer nossos episódios padrão aí. Estamos com saudade de
ver isso. E pra onde mandam os casos?
Os casos estão no formulário lá do... nas redes sociais dos vereadores, né? No caso, só no X, que é o único que ainda tem alguma atualização. Ou lá no blog, né? Vereadores.com.br, você tem um linkzinho no formulário também. Tá escrito assim, envia aqui, em letra maiúscula, né? O seu, a sua barra, sua história de vida. Próximo episódio desta série aqui é sobre mim, vai ser o pior, né? Já adianto que não tenho histórias de vida interessantes, vai durar 10 minutos.
Ah, adoro. Ele quer jogar pra baixo pra depois brilhar, claro. Entendeu?
Vamos ver. Porque nós seremos as entrevistadoras, então vamos ver o que a gente vai conseguir extrair de você.
Porque aí você tem que entender uma coisa: são as melhores entrevistadoras. A gente pode tirar ali de pedra.
Ah, sim. Opa. As blogueirinhas da Podosfera, né?
A gente pode tirar leite do Léo.
Garota. Agora eu fiquei com medo.
É pra ficar mesmo.
Prepare-se.
É, mas é isso. Continue alimentando aí a gente no feed, né? Voltamos a qualquer momento no seu agregador favorito. E algo a dizer, meninas, antes da gente partir?
Um beijo, um queijo.
Abre logo. Um beijo.
Abre logo.
Tchau.
Não seja idiota.
Não seja burra.
Não seja burra. Não seja.
Não.
Ele.